Olá, pessoas, sejam bem-vindas a mais uma edição, a mais um episódio mega especial do Pitacos Podcast. O tema de hoje é: a culpa é sua ou do seu signo? E para falar sobre isso, eu estou aqui com a presença de Vônica Internacional, pois França, da Cher. Fala aí, Cher.
Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e eu queria dizer que a culpa é sua e do seu signo. Sim, vamos estar aceitando aí, gente.
Ou seja, uma culpa compartilhada. Leia-se meia culpa. Ah, tudo
Sim.
isso. E para falar disso, né, para a gente elevar o cosmo no nosso coração, tem aí um convidado super especial que é o Ayrton. Fala aí, Ayrton.
Fala, pessoal. Aqui é o Ayrton, também conhecido nas redes sociais como The Briller, né? E eu queria dizer que meu signo favorito é o pavão real. E sim, eu tenho o meu signo preferido, porque eu pesquisei para vir para esse podcast falar. Eu pesquisei meu signo maia, meu signo indiano, meu signo xamânico, meu signo cigano, viking, egípcio, gnomo. Meu signo gnomo é Otbat. E o meu
Nossa,
duende é o
passada.
base.
Tá
Mas o melhor para mim
passada, tá passada.
ainda é o maia, que é o pavão real.
Gente. E vocês achando que esse episódio não podia ficar mais estranho? Já ficou, a gente tá com 2 minutos. 2 minutos, gente.
É, gente. Para quem não sabe, o The Briller é o meu marido. É aquela pessoa que vocês escutam, né, pessoas? Que vocês escutam as risadas. Vocês reconheceram as risadas dele? Mais espalhafatosas, é por isso que eu amo, não é mesmo?
Sim, e para vocês saberem, gente, a introdução que eu tinha feito aqui, né, os atributos, as features do Ayrton, eu ia dizer assim, que ele é um desenvolvedor SAP, que é a linguagem de programação que ele usa. Ele é Magic Judge, que é juiz de Magic, que é um jogo de cartas que ele joga e é juiz. E também ia dizer que ele é o Magic Boy da Cher. Então é Magic Judge, Magic Boy.
Sim, gente, é isso, é isso. Vocês viram como é que é a minha vida, né? Começava comentando com eles aqui, a primeira vez que eu vejo a minha sala desse ângulo, não é mesmo? Ele está na sala, eu estou no quarto. É muito inovador isso para mim. E tu, me conta aqui nos comentários se tu já viu a tua casa de ângulos assim, muito diferente, peculiar. Eu
Peculiares.
quero
Olha, é capaz de ter gente aí que já viu a tua sala desse ângulo, porque eu uso a câmera. Eu uso a câmera nesse ângulo para streamar às vezes.
Muito. Se tu tá achando estranha a posição desse armário, é de propósito, porque afinal de contas, estamos falando com alguém ascendente em aquário. Comecei!
Começou, deu a largada nos signos.
Ai, coisa séria, gente.
Mas antes da gente começar esse episódio maravilhoso, aí tu me conta aí, o que que é um desenvolvedor SAP? O que que é o Magic Judge? Para as pessoas que não sabem o que são esses termos chiques em inglês, conta aí para nossa pitaqueada ouvir e conhecer um pouco mais dessa cultura.
Claro. É, eu sou desenvolvedor SAP, né? Também pessoal chama popularmente como SAP, que é uma empresa alemã, e ela tem sistemas para gerenciamento de grandes empresas, né? De empresas de grande porte. Então, assim, alguns clientes que eu atendo aqui no Brasil, você vai ter aí, por exemplo, BRF, que está praticamente na mesa de todos os brasileiros, né? Copel, para quem mora no Paraná, também é bem conhecida, é a empresa que distribui energia. Então, assim, é um sistema alemão. Ele tem uma linguagem de programação própria. E eu entrei nesse mundo por um acaso, de uma vaga de estágio, que eu olhei e falei, por que não? E aí eu fui. Gostei e tô lá, tipo, 9 anos só, assim, tipo, uma pessoa que na faculdade falava, nossa, programar é muito chato, é terrível, é muito ruim, acabou 9 anos aí numa carreira de programação, né, que não temos pretensão de sair no prazo curto aí, né, tipo, uma linguagem muito boa, assim, é um mercado muito bom também para quem pretende entrar para o mercado de TI, aí recomendo pesquisar sobre SAP. Né? Não tem só desenvolvimento, tem outras funções também bem remuneradas e que tem sempre vaga, assim. Então, essa é a minha função CLT, das 8 às 18. Né? Isso é o que eu faço de dia.
É assim que a gente paga as contas da casa, né, gente? Porque eu dou
Né?
aula,
Assim.
vocês sabem,
E na Night, meu segundo emprego é ser juiz de Magic, é um jogo. Acredito que um dos maiores, se não o maior jogo de cartas, né, do mundo, né, um jogo bem conhecido, hoje em dia bem popular, se popularizou bastante, né, pelo Magic Arena, que é um programa gratuito para tu jogar online. E eu conheço esse jogo desde aproximadamente anos 2002, 2001, faz bastante tempo. E é uma paixão que eu fui nutrindo ao longo do tempo, jogando e conhecendo gente. Ele é um jogo que cria muita socialização, né? Eu fiz muitos amigos por causa desse jogo. E eu sou um nerd, assim, um pouco hardcore quando é a questão em jogo. E eu gosto de saber a regra do jogo, porque...
porque... Tem pouquinho, gente. Quase nada, imagina. Não.
Se você entende o que você está jogando, você consegue fazer jogadas que não são tão esperadas, né? E essa coisa de sair do padrão do... Olha, tem que jogar assim. Se você sabe a regra, você pode inventar seu próprio jeito de jogar. Então eu comecei a estudar regras ao ponto de que eu fiz a prova e me tornei juiz nível 1 do jogo. Então eu posso ir nos campeonatozinhos, dar suporte para a organização e ajudar os jogadores tirando dúvidas, ensinando, até mesmo ensinando, né, jogadores a como jogar corretamente, não fazer coisinhas indesejadas no jogo. E também foge um pouco desse viés de regra, né, mas pouca gente sabe, que o juiz também tem a função de manter a paz no ambiente, né? Então a gente, além de passar a regra correta, a gente também preza por manter o ambiente das lojas onde a gente joga saudáveis, né? Sem comportamento tóxico e tudo mais.
Então eu poderia dizer que você é quase um Jedi, você é um Peacekeeper, você é um mantenedor da paz. Muito bem, muito bem, muito bem.
ok.
Enfim, né?
Mais ou menos.
Não deixar assim, né, Pitakers? Vamos deixar desse jeitinho aí, que é assim que a gente começa, né? Da paz.
Sem detalhes. Ok. Então, gente, este é o nível do nosso episódio hoje. Estamos com essa presença ilustre que é aqui, que trouxe até o signo Maia, o signo Gnomo. Então, você pode ver que hoje o conhecimento é profundo, é diverso e vai ser demais. E para começar essa palhaçada hoje, vamos lá. Primeira pergunta. Sim ou não justifique quero regras na BNT. Vocês acreditam em signo? Cher.
Tinha que começar comigo, né? Tinha que ser.
É, entendente do assunto aqui na roda.
Então, gente, acreditar em signos é uma coisa assim, muito forte para o que eu sinto, né? Eu gosto de tudo que me aproxime de alguma coisa que me leve a um autoconhecimento. Isso significa que tudo que eu acho que é autoconhecimento vai acontecer de verdade ou é de verdade? Não necessariamente, tá? Mas eu acho que tudo que faz com que eu me identifique com um dos pontos me deixa feliz, vocês sabem, né? Eu sempre cito aqui o episódio do autoconhecimento, né? Inclusive, se vocês não ouviram, por favor, ouçam. É um episódio que eu me dediquei bastante. E é um dos meus preferidos.
Muita pesquisa.
Por motivos de que eu não tenho muita coisa para fazer da minha vida. Eu amo essa história de se conhecer e de imaginar. E não, esse daqui dos gnomos, de todos os gnomos, eu sou esse. Eu amo, eu acho maravilhoso. Né? De todos os, insira aqui qualquer coisa, né? De todos os, sei lá, o Enneagrama lá, os 9 personalidades. Amo o teste de personalidade, contem comigo para tudo. Eu amo, Arthur sabe, né? Então eu faço isso com todo mundo. O Logan também participa e entra de tudo. Ele fala assim: eu digo assim: ah, tu é o gnomo flor de hibisco. Aí ele fala: tá.
Eu sou o Otibat.
Otibat, olha só.
Não sei se pronuncia assim, porque eu não falo gnomês. É, mas se escreve assim, Otibat. Eu tenho um duende, que é o base. Tá?
Tem um duende base. Então, assim, não cheguei nesse nível de conhecimento, de autoconhecimento que o Ayrton está nos proporcionando aqui hoje, né? Mas eu gosto muito de assuntos que dizem assim, tem 10 categorias e tu te encaixa nessa, porque tu tem essa personalidade. Tu fala, é mesmo, eu tenho sim. Eu sou assim, completamente. Né? Porque o meu Vênus em Leão, ele grita, porque não sei o quê. Sim, eu sei, o meu Vênus me respeita, é isso, tá tudo certo, a gente se ama.
Segura o meu Vênus.
Segura o meu Vênus em Leão, que gosta de aparecer. Quase. Imagina.
E agora, passando essa pergunta para o Ayrton de uma forma um pouquinho diferente. Ayrton, você acredita em signos mais ou menos ou só quando é de bom tom? Me diz aí.
Na verdade, eu não acredito, acho uma grande besteira. Mas eu só não digo que eu acho uma total besteira, porque se não fosse Signos do Zodíaco, a gente não teria um dos melhores animes da nossa infância, né? Então eu digo.
Sabe
com
aquele
orgulho
meme do rapaz?
Eu sou de Aiolos com.
É isso.
Né? Eu sou de Aiolos com ascendente em
Aquário?
Cano é Jimmy. Cami?
Cami, francês. Cami? O de Aquário é Cami. Escreve Cami.
Eu sou então, né, de Aiolos com ascendente em Cami e Lua em Milos. Olha a cara da Xelise. Eu só sei disso, eu só lembro disso do meu mapa, então não dá para ir muito além disso. A Xelise, por exemplo, eu sei que ela é de Mu. Com ascendente...
Ah, virou uma vaca agora.
Mu sou é o Ares, né?
Não.
Mu era de Ares? Não é? Era, né? Mu de Ares?
Mu é de Ares? Não, então é o Chaka. Não, Chaka. Chaka de Virgem.
Chaka de Virgem.
É, então Chaka ela é de Chaka com ascendente em Aiolos.
Leão.
Não, aí é o Aiolia.
São dois irmãos, né? Os Cavaleiros
é,
de Leão.
O Aiolia
tem a ver com o
Aiolia,
Hélio,
não é,
né?
Aiolia não é o de Leão?
Deixa eu ver aqui agora. Lista dos Cavaleiros de Ouro. Porque aqui a gente trabalha com pontes. Aqui não tem fake news não, querida. Aqui é só informação real. Tá aqui, ó.
Tudo trabalhado na verdade.
Aqui, o Mu e o Xion de Ares. Ah, um pegou a armadura do outro, é verdade.
Isso, o Xion é um mestre.
Aiolia de Leão, isso. Chaka de Virgem. Qual é o outro que você queria saber?
Aiolos é de Sagitário e Aiolia é de Leão, né?
Aiolia é de Leão, isso.
Isso. Ela é
conceitual, tô achando bem Aiolos. Conceitual.
Tá vendo? Profundo aqui.
Conseguimos deixar ela boiando no assunto que ela gosta.
Pois é, não, o Chaka de Virgem eu sabia, o único motivo de Virgem.
Aqui, ó, tá aqui na tela, compartilhado.
Ai, meu Deus.
Observação é que todos têm uns 13 anos, né? E se eu não me engano, o Aldebaran é brasileiro.
Então, sou eu aqui, ó. O meu sol é Aldebaran. Meu sol. Ah, tá aqui, ó, que eu falei, ó. O Cami.
Uhum,
né?
Cami. O que o estrangeiro tá fazendo aí? Eu não entendi essa parte. Será que ele é argelino também?
Não, eles cada um tem um país.
Um país,
só que,
assim, tem uma história, uma cidade.
Tem uma história.
O Cami é da Sibéria, não é?
Aí já foi longe demais. Eu vou chutar que sim, porque ele é mestre do yoga. Então, e o yoga é desse lado aí. Então
é da Sibéria, pois é. Então, Ayrton, você fugiu da pergunta. Você acredita mais ou menos ou é de bom tom? Porque foi isso que eu tinha. Só se desse as duas opções. Ou é mais ou menos que você acredita ou é de bom tom.
Então vai ter que ser mais ou menos. Não é de bom tom.
Não é de bom tom?
Não é de
bom tom. Ficar julgando as pessoas pelo signo? Ai, gente, isso é coisa de capricorniano.
Meu ascendente.
O único signo que eu acredito e eu julgo as pessoas por ele é o signo que a pessoa coloca na urna. Nesse signo eu acredito. Se a pessoa botou 17 na urna, já nem falo mais. Eu já bloqueio.
Não é nem pessoa
crítica.
Não, nem gente é.
Nem gente é.
Hashtag meditei.
Ai, meu Deus, por quê?
Vamos agora para a próxima etapa. Agora que a gente já definiu que é mais ou menos que as pessoas acreditam e que não é de bom tom, vim aqui para quebrar a volta de Minerva. É de bom tom, sim, estou com a Xé, estamos aqui para criticar as pessoas, para julgar. Só que assim, é de bom tom você julgar as pessoas na sua cabeça? Você não precisa abrir a boca e jogar na cara da pessoa, porque ninguém é obrigado a ficar ouvindo o que os outros acham de si. Imagina se você andasse na rua e todo mundo viesse em cima de você e falasse o que acha de você. Você pediu opinião? Não. Eu uso uma tática muito boa quando, assim, as pessoas vêm dar opinião sobre a minha vida, eu espero a pessoa falar, aí a pessoa termina, ou então ela tá no meio, já não tô sem paciência, eu falo assim, calma, peraí, você tá ouvindo? Aí eu passo a pessoa calar, pra ela tentar ouvir o que eu tô dizendo, né? Tá ouvindo a pessoa? Não. Aí eu, é alguém pedindo a sua opinião sobre a minha vida. Ninguém pediu, né? Então, cala-te boca. Tipo, é isso. Entendeu? Pra você evitar essa situação constrangedora, você deixa na sua mente o julgamento. Você deixa na sua mente o julgamento. tá? Eu julgo todo mundo, mas assim, eu não falo. Fica, eu guardo pra mim, porque não é de bom tom, tá?
Não é de bom tom.
Não é de bom tom. Mas é de bom tom a gente saber os nossos signos pra gente ter um autoconhecimento. E pra que é esse autoconhecimento? É pra que você possa viver a sua vida melhor. Quando a gente fez o episódio de autoconhecimento, eu e a Xé, eu falei lá em algum momento que se eu tivesse feito esses testes de autoconhecimento, quando eu era lá um jovem Logan de 17 anos, eu não teria caído na besteira de fazer uma faculdade de comunicação. Eu teria ido direto para TI, para engenharia, para alguma coisa assim, sabe? Tipo, estatística, controladora, manipuladora. Eu teria ido para essa área do conhecimento. Eu não teria ido para comunicação, sabe? Porque não é, assim, não combina com o meu chakra, com meus pontos vitais. Tipo, não casa, entendeu? Não casa. Não casa. Para que mais que serve autoconhecimento, Xé? Me dê outro exemplo aí.
Ah, ele serve para tu poder lidar com as pessoas também, né? Por exemplo, se tu, caro ouvinte, caro telespectador do Pitacos, tu chega para conhecer o Logan, porque tu é muito fã dele. E aí tu chega assim, Logan, seu lindo, me abraça, me ama, deixa eu te apertar. E tu não sabe que ele é essa pessoa aqui. Ele gosta de abraço, mas se ele gostar de ti, então calma, vai devagar.
Tem esse
vai ser sim. Desagradável, entende? Não vai ter uma boa impressão dele. Por quê? Porque ele vai te dar um... Né? Chega pra lá. Então é melhor ele saber disso e não te dar um chega pra lá e tu também saber um pouquinho de como ele vai se comportar, né? As pessoas chegam, claro, épocas, né? Pré, ou no caso pós-pandemia, chega a mim, eu converso com todo mundo, eu beijo todo mundo, eu abraço todo mundo, tá tudo certo. Logan já é mais contido, entendeu? Ele abraça e ele é extremamente carinhoso com quem ele realmente gosta. Calma, vai devagar. Então... Uhum. Pode evitar um soco na boca, por exemplo, no autoconhecimento. Eu acho uma boa ideia.
Dá pra tanto, para com isso. Eu tenho segurança. Eu não preciso meter minha mão no meio.
Então, assim, né? Sei lá. É bom e preserva os dentes, eu acho.
Sim. Preserva os dentes.
É legal ter todos os dentes, assim.
Tipo... Sim. Pra poder dar esse sorriso pro gato, assim. Tem que ter todos os dentes. Justo. E aí, tu me conta aí, quando alguma coisa, Ayrton, dá errado na tua vida, a primeira coisa que tu pensa é o quê? A culpa foi minha, a culpa foi de um terceiro, né, qualquer outra pessoa envolvida na situação, ou a culpa foi da tua lua no segundo decanato de Júpiter? Pode ser, né? Pode ser.
Assim, nunca é culpa da lua, não, pra mim, na minha vida nunca é culpa da lua. Né? Pelo menos assim,
a lua
ela nunca...
me traiu, só lembro da Joelma.
Ela nunca me traiu, a lua nunca me traiu. Mas a gente também nunca teve uma relação, né? Então.
É isso que a gente chama de paraíso poser, né? Não tem como.
Eita!
Fica aí a denúncia, a lua nunca me deu bola.
Mas o universo, nessa terça-feira, não, quis encerrar com a minha vida, assim... né? Sempre tem aquela coisa, é culpa do universo. Gente, o universo tá nem aí pra ti, o universo nem sabe que tu existe. O universo tá lá cuidando dos buracos negros, tipo, tá nem aí pra ti, sabe?
Nem disso ele cuida muito bem, né? Ele joga lá dois juntos, de forma um evento novo ali, que ninguém sabe muito bem o que é. E pro universo aquilo ali é só mais uma terça-feira, né?
Ai, gente, não, por que vocês são assim?
Eu tendo a botar a culpa em mim mesmo, assim. A não ser, claro, que seja a culpa do outro, aí eu boto no outro. E quando é minha também, e eu não quero assumir, eu boto também no outro, porque a culpa é minha, eu boto quem quiser, já dizia Homer Simpson. Né? A culpa é minha. Mas na lua eu não boto. Coitada, ela tem mais o que fazer, né? Ela tem que ficar ali, cuidando dos mares, né? Assim, se eu fosse pescador, talvez... Né? Aí acho justo.
Aí sim, seria a culpa da lua.
Porra, não consegui pescar um. Insira aqui o peixe da maré alta. Né? Maldita lua!
Nossa, faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado nisso, Ayrton. Viu o só? Pescador pode falar que é culpa da lua, ele não vai estar.
Uhum, o agricultor também, por conta das colheitas, né?
Sim.
É verdade. Aí, ó.
Ponto.
Nem sempre a lua é inocente.
E vocês falando da astrologia, viu?
É, daí, ó. Enfim, é hipocrisia astrológica.
Viu, gente? Pronto.
E tu, Xé, como é que é a tua relação com culpabilidade na tua vida? Você assume, você joga pros outros ou você diz que é culpa do seu decanato com acidente em leão no signo de fogo? Inventei.
Não, na verdade eu falo que é tudo Mercúrio retrógrado. É tudo Mercúrio retrógrado. Eu não sei o que significa isso, mas eu digo nem tá sendo, entendeu? Não é, mas porque não acontece o tempo todo. Mas eu digo, não, é culpa do Mercúrio retrógrado. E as pessoas falam, é, e eu fico, é.
Pronto, é isso. É sobre isso, internet. É
basicamente isso. A gente né, se enfia na situação ali e fica rindo dessas coisas, mas não, na verdade, assim, tudo que acontece na nossa vida de zoado é porque a gente deixou de alguma maneira, né, gente? Às vezes não, quando a gente é criança, não, mas pensa assim, adulto, né? Quando você é um troço de zoado, foi porque tu deixou em algum momento alguma coisa ali, uma ponta, uma aresta, entendeu? E aí, o que acontece? O teu Júpiter não tem a ver com isso, tá? Não tem, gente. Não... Assim, gostaria que tivesse para poder culpar ele, como zoeiro, botar a culpa nele. Mas não tá sendo, não. Não, então, infelizmente, usa a tática aí do... Ah, é Mercúrio retrógrado. Sim, ah, por que que tu não trouxe tal coisa? Porque é o Mercúrio retrógrado, é isso.
Ó, mas pensando agora, assim, que você falou que é culpa de Marte, e o Ayrton falou da Lua, né, dos pescadores, que podem dizer que é culpa da Lua, pense aqui, quando uma encomenda sua não chega, você pode dizer que é culpa de Mercúrio? Do questionamento.
Olha,
temos um ponto
importante.
Melhor a gente cortar aqui, senão vai ter uma empresa que pode processar o programa, hein?
Não disse nomes, se a cara possa servir
falou,
pro serviço
falou
de entrega.
Falou o nome da marca.
Mercúrio. É culpa de Mercúrio, tipo, repetiu. O Deus da... De
que tem uma empresa veio? De entrega da brasileira que tem esse nome.
Problema deles, olha só. Quem mandou escolher nome zoado?
E é uma
Quem
porcaria.
Ixi, babado,
culpa de Mercúrio, babado, pronto, babado, gente. Babado. É, o Mercúrio reclame já... é que deles vai bombar,
Mercúrio
né?
Já atrasou uma encomenda uma semana. E isso que tava na cidade vizinha.
Que coisa.
É, não, 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 Mercúrio não é um bom deus, não.
Não, não me tem competência.
Complicado, ai, gente, complicado.
Gente, eu tava lendo aqui meu horóscopo das fadas, né? Que eu sou da fada de Elilon, que ela é muito ela é muito bonita e bem pequenina. Né? E olha só que legal, esse horóscopo aqui eu adorei. Esse aqui eu acho que eu vou soltar meu horóscopo Maia do Pavão Real pro lado. E eu vou abraçar meu horóscopo da fada, que esse eu achei maravilhoso. Esse foi o único que eu peguei a descrição completa, porque eu achei uma coisa muito inovadora, né? Horóscopo, porque todo mundo fala do horóscopo do mapa astral e tal, sim, né? Do chinês. Mas esse horóscopo da fada, olha só, essa aqui é a minha cara, a Chiris vai poder confirmar.
Me conta.
Muito bonita e bem pequenina, a fada Elilon é mais do que uma ávida degustadora de cogumelos. Ela traz muita boa sorte, energia e força interior a todos os seus protegidos, fazendo com que sejam muito entusiasmados no trabalho. Para atrair... Daí, aí, olha só, tem até ritual, gente. Para atrair essa fada, os melhores dias para
safada.
Realizar o ritual...
A safada, vamos lá.
Os melhores dias para realizar o ritual são 11h30 de dezembro. Tem dia e hora, né? Não sei. Aí tem que ir no sitezinho.
Coisa da fada, né?
Mas, coisa da fada. Coisa de Elilon. Devendo ele ser feito com cogumelos fritos na manteiga e deixando os pés de uma árvore livre de espinhos.
Achei que ia pedir
vinho aparecer
também. Exigente.
Se tu botar cogumelo frito na manteiga na árvore, quem vai aparecer lá?
Tu.
Eu.
Comedor
de vinho e queijo.
Sim.
Degustadora ávida de cogumelos. É a minha fada, gente. O horóscopo das fadas é o que há. Só quero dizer que...
Melhor, ó.
Recomendo. Muito assertivo. Né?
Muito assertivo. Ai, gente.
Muito assertivo é ótimo, né, gente?
Tá
socorro.
Difícil.
Não, olha, mas vocês tocaram num ponto aí que eu quero saber se vocês conhecem, né, no signo chinês, no horóscopo chinês, vocês sabem o que vocês são? Porque o horóscopo chinês ele é
cabra.
Feito por anos.
Não sei não, deixa eu pesquisar aqui no Google agora.
É, ele é feito pelo ano inteiro e não por mês, que nem é no horóscopo...
Como ano
quer ver um...
É,
o ano de nascimento.
Logan, tu é o mesmo
é
que
um,
o meu?
Um signo pro ano inteiro.
É.
Dragão, nossa, eu sou dono de dragão.
Dragonborn.
Eu, tu e o William.
O não queimado.
O não Não queimado.
O não queimado, a dona de tudo. Primeira edição 9.
O que quebra correntes.
Logan e o William somos todos, né? Dragão William lá do episódio. Primeiro episódio que a gente fez aqui no Dia dos Namorados, gente. Que veio ele e a Samu, né? Pra gente falar um pouquinho sobre como eles se conheceram. Foi um episódio bem engraçado. Então, se tu não viu, ele também é do signo de dragão. Nós compartilhamos. Olha que signo bonito, legal, interessante, né? Por conta dessa história aí, minha mãe, beijo mãe, que eu sei que tá assistindo, né? É o mesmo signo do Ayrton. E, por um acaso, parece, inclusive, que foi ela que pariu ele, né? Porque eu tenho a impressão, muitas vezes, que eu casei com a minha mãe. Isso é muito estranho. Não é?
Freud explica.
Freud explica. Medo. Eu tenho medo.
Falaram, mãe da Sheila, está aqui no chat. Deixa eu colocar a mensagem dela na tela. Ela escreveu aí, estou adorando potássio, 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 potássio. Aí ela completou aqui, dizendo assim, ó, Logan, eu te entendo. Obrigado, é assim mesmo, eu sei, a vida não é fácil, não é fácil mesmo. Mas a gente tem que ter paciência com as pessoas, porque é uma coisa muito do signo da Terra. É da Terra, né, Xé? Eu tô falando besteira. Não sei.
Sim,
mais.
Eu, tu e mamãe somos da Terra, somos os três signos da Terra.
Oh, e a descrição aqui
são batatinhas.
Na Wikipedia, que é uma fonte bem assim, confiável, está dizendo assim, ó. Em 1988, o signo chinês que governa o ano lunar é o dragão, ramo terrestre, associado ao elemento terra, yang, tronco celestial. Eu sou da Terra e sou celestial ao mesmo tempo.
Sim. Olha que dicotomia. E ainda tem os subtipos, né? Porque o meu, por exemplo, é o dragão de metal. Então tem o dragão de madeira, tem o dragão de metal. Eita. Tem outros subtipos.
Eu posso ser uma cabra de madeira?
Tu pode ser uma cabra de madeira, de metal, de bambu, eu acho. Profundo. Também. Não tenho certeza desse.
Profundo.
É.
Se você não curtiu isso.
O quê?
Civil Santos não curtiu isso.
Peste. É uma peste, gente. Deixa pra lá. Mas,
ai,
enfim.
Que coisa.
Continuamos, continuamos. Mas é continuamos. Isso, signos chineses são muito legais. Eu gosto deles também, né? E dragões voam. E são criaturas mitológicas.
Sim. E concedem os desejos no Dragon Ball. Olha aí, poder, né? Xé, aproveitando o embalo do dragão do Dragon Ball, me conta aí, o que você diria para um ser humano que não atingiu ainda o nível de elevação espiritual, não sincronizou os chakras, não está vibrando no ritmo quântico e acha que tudo que de errado acontece na vida dele não é culpa dele, é culpa de qualquer coisa, do signo, das fadinhas, do dragão, do vizinho? É culpa de todo mundo, menos do indivíduo. O que, que você tem a dizer? Mande uma mensagem motivacional, hashtag coach, nesse momento para essa pessoa.
Momento
esse
coach.
É o seu momento,
eu acho. Eu acho que falta, assim, não sei, uma coça, de repente, uma coisa assim, entendeu? Uma coisa assim de, tipo, crescer, sei lá, né? Passar uns problemas na vida, uns perrengues, pegar uns olhos lotados, uns trocos, né? De repente, não sei, fazer umas compras, tirar 17 de um cartão e 34 do outro e 29 do outro e não continuar, não conseguir pagar porque não tem dinheiro para isso. Umas coisas de adulto, assim, não sei, ter os boletos vencidos, sortear um boleto por mês para pagar, não sei, umas coisas assim, de repente. Sim. Essa é a minha sugestão, porque quando tu cresce, tu consegue observar que tu vai ter que resolver o problema, né? Sozinho não é triste, não recomendo crescer, tá, gente? É um troço que eu não tô recomendando aí, porque tu vai ter que pagar tuas contas, né? Não é legal, não é tri. Mas é necessário.
O William
eu
falaria que ela nunca cresceu, assim, né? Mas tá.
No comments.
Deixa assim que os pitakers não sabem que eu tenho 1,55m de altura. Não, na verdade eles sabem, porque a Anne também tem, né? A gente falou sobre isso no último episódio. Né? No episódio anterior, inclusive. Anne, né? A nossa diva musa criana, chique também. Ela também tem 1,55m, a gente virou melhores amigas no episódio. Foi lindo.
Sim. E você, Ayrton, qual que é a sua opinião sobre esse tipo de pessoa? Me conta aí.
Ai, zero paciência, Logan. Zero paciência pra essa gente que só bota a culpa nas outras coisas e não dá um jeito na vida.
E um conselho que você daria pra essa pessoa, além de crescer?
Além de crescer, gente... Assim, primeiro a pessoa tem que virar gente, né? Porque...
É importante.
Não dá, eu não tenho paciência para essa gente de fato. Ai, gente, vai. Olha para si, né? Olha para si, olha o que você está fazendo, né? Porque assim, se está dando tudo errado, é provavelmente, vamos botar aí, 80% culpa sua, né? Existe uma questão de sorte um pouco, né? Às vezes a pessoa dá sorte, às vezes não dá e tal. Mas assim, tu não pode ficar esperando que só a sorte te caia no teu colo e te transforme milionário, né? É que nem aquelas pessoas que falam assim, ah, eu preciso de dinheiro, não ganho na Mega, a pessoa nunca joga na Mega.
Peraí, Ayrton. Então você tá dizendo que não é só ter pensamento positivo?
Não é,
como assim? Se eu não mentalizar a riqueza não chega.
Como assim?
Se ela chega, peraí. Parece,
The Secret. Eu quero saber agora. Vou contar pra vocês o The Secret.
O real.
Você tem que mentalizar. Você tem que mentalizar, você tem que desejar todo dia aquela coisa e trabalhar para aquilo.
Mas se eu tiver um mindset quântico, não dá certo também?
Não, ó, de acordo com um coach vampírico que ficou muito famoso na internet recentemente, você tem que ter o pensamento quântico, né, super positivo, comer polenta e beber água. Né? Aí as coisas vão dar certo. Mas como eu não sou um coach quântico vampírico, né, que não gosto de, eu não gosto de polenta, só bebo água dessa lista, eu recomendo que assim, você tenha um pensamento positivo do que você quer, né, você tem que desejar aquilo para ter foco. Mas o que vai definir você alcançar suas metas são as ações. Né? Só desejar não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar parado no mesmo lugar e talvez até andar para trás, né? Porque você não está fazendo nada. Então, assim, mentaliza o que você quer. Mentaliza, né? Você tem que saber o que você... Mas, assim, use isso como um objetivo, como um foco das suas energias. E gaste suas energias para chegar lá, né? Não adianta você falar assim, nossa, eu quero... Vamos usar aí o sonho da Cher, né? Eu quero ir para a França. E aí ela vai ficar esperando que caia uma passagem do céu da França no colo dela? Não vai cair, gente. O mundo não é um filme da Sessão da Tarde. Né? Não. Bem pelo contrário, você tem que trabalhar muito, né? E o que ela faz, assim, todo dia trabalha pra caramba, porque ela tem um sonho para realizar. E aí, em breve, ela vai realizar esse sonho. Mas não é porque ela desejou apenas, né? Então, assim, se você tá dando tudo errado, olhe pra sua vida e veja o que você tá fazendo dela. Porque... Pode ser que não seja tudo culpa sua, mas se você esperar que os outros resolvam, é bom você ser herdeiro, porque senão não vai dar certo, não.
Eu queria fazer esse curso aí, então outro dia eu tava procurando a pós-graduação de herdeiro, não achei não, ó.
Olha, se encontrar eu te passo, porque, né, é uma profissão muito boa, a profissão de herdeiro, sim, assim, né, porque eu consegui tudo com o meu esforço. Né? Uhum. Eu sou gerente da grande empresa do meu pai porque eu mereci.
Sim, todo o trabalho que eu tive foi nascer na família certa. Se não deu certo pra você, porque você nasceu no lugar errado. É isso, né?
Você não soube escolher
nascer em lugar,
né?
Assim, né? É horrível, realmente.
Serve pra nada, soube nem nascer direito, entendeu? Já começa assim.
Né? Ai, pelo Deus, amor de Deus, gente. Então, observe esse momento coach que ele é importante.
Sim, desses últimos minutos agora, esses últimos 10 minutos, há várias lições de vida aqui, há várias verdades para você jogar na cara daquele seu amigo, sua amiga, seu tio, seu avô, seu vizinho, que põe a culpa nos outros e não põe a culpa em si, porque se alguma coisa acontece de errado, é porque você, que está me ouvindo agora, fez ou deixou de fazer alguma coisa, tá bom? As coisas acontecem porque é a reação de outras coisas que já aconteceram, ou deixaram de acontecer, ou não aconteceram, né? Então fica aí o questionamento, fica a dica, fica essa palavra quântica para você. Quer mudar a sua realidade? Levanta a bunda da cadeira, minha filha. Levanta a bunda da cadeira, meu filho. E mude você. E faça alguma coisa. Ah, eu quero viajar para o Japão. Vá trabalhar para comprar passagem. Ah, eu quero que a louça da minha casa fique lavada. Vá para a pia lavar.
Vai, entendeu? Trabalhar para comprar uma máquina de lavar a louça?
Ou faz como eu, né? Tem a máquina lavar a louça. Inclusive, a minha máquina está trabalhando nesse momento enquanto chique. Eu estou aqui, porque... Eu já passei desse Fino. Nível astral. Eu estou em outro plano de existência das pessoas que têm máquina de lavar louça, porque, gente, aqui em Curitiba está frio pra caramba. Muito frio.
Aqui em casa eu fui pra opção mais barata, né? Que foi a torneira elétrica.
Torneira elétrica, aí é vida. Eu não tenho ainda, não cheguei nesse patamar de riqueza, não. De
torneira é muito mais barato que uma máquina, amigo. Não vem com essa, não.
Não, é mais fácil, porém a máquina dá uma parte de espírito quântica melhor.
Ah, eu posso imaginar, eu posso imaginar.
Melhor coisa.
Essa é uma paz de espírito que eu procuro.
Olha, a melhor coisa é você passar o dia assim, fazendo coisas, comendo, cozinhando, aí a louça vai acumulando na pia, né? Beleza. No fim do dia, à noite, antes de dormir, você taca tudo na máquina, liga a bichinha, deixa ela trabalhando de madrugada, você acorda, tá tudo limpo, seco e brilhando, gente. Melhor
ela
coisa.
Ela seca ainda?
Seca. Electrolux não patrocina. Divulgação aqui pesadíssima.
Eu, a pior parte pra mim é a parte secar, porque demora muito.
Sai parece seca, que... Ayrton. Sai seca e sai brilhando. Tem um produto que você passa lá que chama óleo secante. Você coloca...
Momento dona de casa. Dicas de Marinette, vamos lá.
Hashtag dona de casa. Então, a máquina de lavar roupa é ótima. Lavar louça. Além de lavar a louça, ela também seca e deixa brilhando. Tem um produtinho chamado óleo secante que você coloca lá um líquidozinho num ponto lá específico da máquina e aquilo aquece. É um vapor, fica lá dentro da máquina, seca tudo, e tudo que é de vidro sai brilhando. Então, copo de vidro, taça, forma, é sério, Ayrton. Parece assim que você tirou a louça, você tirou a taça de vinho da embalagem, tá brilhando. É neste nível de brilho. E sai seca. Tudo seco. Tudo seco. É tirar de lá e usar, ou então pôr pra...
Lavar a taça é muito chato. Porque nunca fica brilhando, que nem novo.
E a gente, e manualmente, né, se você enxuga, a louça ainda fica úmida, né? Eu acho isso
horrível. Eu odeio secar a louça, odeio secar a louça. Porque tu passa pano, fica aquele pelinho, né? Não pode ser qualquer pano. Pelinho.
Nossa, horrível.
Terrível. Gente,
horrível.
Já tem um novo objetivo, né? O que eu falava sobre foco. O que eu falava sobre foco morreu aqui. Meu novo objetivo agora é uma máquina de lavar louça.
Maravilhosa.
Meu Deus.
Ó, a que eu tenho aqui em casa, ela chama 8 serviços da Electrolux.
Eu pensei que ela chama Marineuza.
Não, é que o nome dela é 8 serviços. É que tem a de 8 e tem a de 14
serviços. Tem a de 14, né?
Cada serviço é o quê? Lava, então, seca, dá brilho. Assim,
não é isso não. Todas elas fazem a mesma coisa. Lava, seca e dá brilho. Todas elas, independente do preço, fazem a mesma coisa. Só que o serviço é assim, ele diz que ele consegue lavar a louça de 8 pessoas, o serviço inteiro. Entrada, o prato principal, a sobremesa, o copo, os talheres, todos esses aparatos para 8 pessoas comerem, cabe de uma vez em uma lavagem. Por isso que é 8 serviços. É para 8 pessoas colocarem a louça de uma vez. É para isso.
Caramba. Gente... É bastante?
É para 14 pessoas. Colocar a louça de uma vez.
Nossa, acho que a gente não tem 8 pratos aqui em casa.
É, mas você pensa assim.
A gente tem, sim.
Mas você pensa assim. Tipo, duas pessoas vão comer. Talvez cada pessoa gaste 2 pratos, um jogo de talher, um copo e uma taça. Mas e as panelas para fazer essa comida? E os outros talheres, as facas que foram
usadas para fazer. Se fui eu que cozinhei, são 2 panelas, fecheliz e são 8 mesmo. Então...
Aqui o marido suja 15 panelas pra fazer comida só pra nós dois, assim, tipo, é duas lavagens, uma pra lavar a louça que ele fez a comida, outra pra lavar a louça que a gente comeu a comida.
Caramba.
É, suja bastante.
Ah, mas o marido aí faz umas coisas assim que não é uma coisa simples.
Eu lavaria até 4 casa... lavagens, valeria a pena ainda.
Valeria, pô, fácil. Comida aqui boa. Em casa a gente faz uma coisa simplinha, né, não é uma alta cozinha, né.
Não é uma alta louça, mano. Não. Ok, agora que a gente deu essa dica de dona de casa, vamos falar do que interessa. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de mapa astral.
Ai, meu Deus.
Adoro.
Cher, me conta aí, pra quem não sabe, pra quem tá nos ouvindo, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe, defina mapa astral, o que, que é e pra que, que serve?
Então, o mapa astral, ele é uma... É uma foto do céu no momento que tu nasceu. É isso que é o mapa astral, né? Então, onde que estavam os planetas no momento exato que você deu o seu primeiro grito, levou o seu primeiro tapa na bunda da vida, tá? Esse é o mapa astral. E o que isso significa? De acordo com quem acredita, isso significa alguns traços de personalidade que tu tens. Então, é importante dizer que todo mundo tem todos os signos. A gente tem o hábito de falar só o signo solar, né? Onde o sol estava nascendo na hora do teu nascimento. Então, por exemplo, no caso do Logan, touro, né? No caso do Ayrton, sagitário, no meu caso, virgem, era esse o signo que estava no sol. Mas todos nós temos todos os signos. E essa combinação, ela é única, né? Então, a combinação dos 12 signos ali faz uma personalidade única. Por isso que a gente não fala que todas as pessoas do signo de touro, por exemplo, são iguais ao Logan. Todo taurino é que nem o Logan, organizado, certinho, todo. Não, não necessariamente,
Não, única e
né?
inigualável só tem eu.
Exatamente, porque a combinação de planetas, do horário que ele nasceu, do momento que ele nasceu, do local que ele nasceu, é única.
Nossa, isso me lembra aquelas pessoas que falam que, ai, hoje deu tudo errado no meu trabalho porque é o alinhamento planetário.
É a culpa do Mercúrio retrógrado, gente. É isso.
Faz sentido agora, faz sentido.
Exatamente. Então,
Seria o mapa
essa
astral o
ideia.
mais perto da Harley Davidson que o pobre tem?
Mais perto da Harley Davidson.
Por quê? Não.
Porque não existem
Pois
dois Harley Davidson iguais. A
é, também. Não
Harley Davidson é
existe?
única. Não. Cada Harley
Sério?
Davidson é customizada para o dono. É coisa de rico, né? Não é moto de pobre. Né?
Não é chinelagem.
Da
Já
chinelagem.
tenho minha. Vou chamar uma pastora de Harley Davidson de
Exatamente,
hoje.
exatamente. Aí tu fala assim, ah, mas e duas pessoas que nasceram gêmeos, por exemplo? Bom, eles não nasceram no mesmo horário, a não ser que, né, eles tenham sido arrancados no mesmo momento, que não dá. Tem
Não dá.
como, tá?
Não é
Humanamente
possível.
impossível sair as duas criaturas do mesmo lugar na mesma hora, né? Então, não dá. Então, eles têm um tempinho ali, geralmente, 1, 2, 5 minutos, né? De distância do outro. Isso faz diferença. Inclusive, existem irmãos gêmeos que têm signos diferentes, dependendo do horário que eles nasceram. Pode
Olha aí.
acontecer, porque se eles nascem ali entre a transição de um signo para o outro, né? Passou da meia-noite e já é outro signo. Então, se deu 5 minutos exatamente na hora ali, pode acontecer. Não é incomum.
Gente,
Tá?
que coisa,
Irmãos
cultura,
gêmeos de signos
cultura.
diferentes. Chique, acho fino. Não gosto muito da ideia de irmãos gêmeos, né? Porque é um pouco assustador para mim. Mas eu acho interessante o fato deles serem de signos diferentes e serem personalidades. Todo mundo conhece gêmeos e sabe que eles, em geral, não têm nada a ver um com o outro, são completamente diferentes um do outro.
Verdade.
Tu reconhece a quilômetros, né? Se tu conhece eles, tem contato bastante, tu sabe que exatamente quando é um, quando é outro, né? Não tem essa de, ah, troquei, disfarcei aqui. Não, se tu tem convívio, tu sabe que eles são babadeiros diferentemente. Né? Então, basicamente
Ai,
é isso, o mapa astral. A gente usa para quê? Para zoar, né? O coleguinha fala assim: sagitariano? Sagitariano é todo safado, né? Sagitariano só quer o quê? Comer, dormir, viajar pelo mundo, pegar todo mundo. É isso, né?
É o que eu sempre ouvi. Tá errado?
Sempre ouvi,
Claro que
ótimo.
tá. Sagitarianos são seres da biblioteca. Eles gostam apenas de ler e estudar, só isso.
Gosto de ler também, né? Gosto, gosto. Tô chegada numa leitura. Beijo, André.
Que coisa. Bom, agora
Ai,
que
gente.
vocês já sabem o que é o mapa astral e para que serve, se você está nos assistindo agora pelo YouTube, vou compartilhar na tela aqui para vocês o meu mapa astral. Sim, vou abrir essa intimidade com vocês. Vamos lá,
Gente,
hora
vamos
da
julgar,
verdade.
vamos julgar.
Vamos julgar, vamos julgar. Mas não põe no comentário,
Gosto.
não, tá? Guarda na cabeça de vocês. Só quem pode me julgar é a Shay e o Ayrton.
Já tô
Tá
animada.
bom?
Então vamos lá. Eu estou aqui compartilhando a tela de um site chamado astrolink.com. Não me está me patrocinando, mas
Nossa, esse eu
poderia.
nunca ouvi
Fica a
falar.
dica. Então,
Melhor
esse
site
site é
ever.
melhor, né, Xé? Eu acho que é o melhor. É o melhor. Você pode entrar no site, fazer o cadastro, só pede o um e-mail e a senha, ponha a cidade que você nasceu, o seu nome e o horário que você nasceu, a hora e o minuto. Ali dá uma pastral completa, gratuito. Se você quiser mais detalhes, tem que pagar, mas eu não pago e já tem bastante coisa. Tá? Então, aqui, ó, no meu mapa astral, eu nasci no signo solar de touro, segundo decanato, ascendente em câncer, lua em capricórnio. O que que significa? Não sei, não faço ideia, só sei que eu sou cavaleiro de ouro de Aldebaran, só isso.
Ele mostra, tá, gente? Se tu tiver interesse em aprender um pouquinho mais ou ler sobre isso, né? Ele mostra ali o que que significa. Eu já comentei para vocês lá no episódio de autoconhecimento, né? Que o Logan falou: não, mas eu não sou uma pessoa de família. Aí tu
Aí
chega
ela
na casa
falou, e esse
dele.
câncer aqui?
Aí tu chega na casa dele e é o quê, né? super bem tratado, ele ama loucamente os que ele tem afeto, ele é muito super protetor, ele é muito extremamente carinhoso com quem ele realmente gosta. E isso é coisa de canceriano, né? A gente sabe bem porque temos outros cancerianos próximos de cá.
Coisa de canceriano, adoro.
Coisa de canceriano. Vamos jogar, vamos jogar.
Vamos jogar. Então, ó, o meu sol é em touro, ascendente em câncer, que foi isso que a Chay falou agora, tudo isso que ela falou é de câncer. E a minha lua em Capricórnio exílio.
Beijo, mamãe.
Pesado.
Mames Caprica.
O que significa?
Né?
O que é isso, Xé? A lua em Capricórnio exílio. O que é isso?
A lua em Capricórnio exílio. Bom, em exílio, vou ficar devendo aí para vocês. Tem um esquema, tem uns rolês com exílio e domicílio, né? Ali vocês vão ver que o Mercúrio dele tá em domicílio também. É. Tem uns detalhes, mas aí é muito aprofundado pro meu conhecimento raso, realmente raso. Sobre isso, né, gente? Mas o Capricórnio é o signo que tem como característica principal de gerir o dinheiro e as finanças, né? Então, ele é um signo muito controlado, muito organizado, nossa, muito certo, certeiro com as coisas, muito sério, né?
Eu
muito
mesmo, já estudei a informação aqui, ó.
Total. E a Lua é como a gente lida com os sentimentos, de acordo com os conhecimentos do mapa astral, né? Então, os teus sentimentos são o quê? São organizados. Eu gosto dessa pessoa
todo
aqui e tenho todos os motivos porque... Né? Eu tenho todos os motivos porque, mas é assim, extremamente carinhoso, né? O Capricórnio é extremamente carinhoso com quem ele ama.
Ó, eu tô vendo aqui que eu tenho duas coisas em Gêmeos, que é Mercúrio e Vênus, duas coisas em Touro, que é Júpiter e o Sol, e duas em Capricórnio, que é Lua e Saturno. O resto é diferente.
E tem o meio do céu ali, que seria mais ou menos a ideia de o último lá em Áries. Mais ou menos a ideia de que o que tu veio no mundo para fazer, sabe? Onde que tu te destaca. E o ariano, ele é muito... Como é que eu vou dizer assim, sem sofrer um hate aqui? Ele tem o apelido de Satanás, não é à toa, não é, gente? Ele não é assim fácil, simples, né?
Não.
O ariano, ele é de resolver, pé na porta, soco na cara. Ele é de... É agora, vai ou racha.
É bem isso mesmo, tem
é
enrolação aqui não.
É muito sim.
Tem que fazer,
gosto.
A gente faz.
Vamos, Ariano, vocês são lindos. Obrigada por vocês existirem, meus satanás maravilhosos.
Inclusive, né? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu nem sabia que o Ariano era essas coisas todas que a Xé falou. Mas já que ela falou, já entendi. Ó, Ariano é assim. Nem sou, mas tô falando. Se não faz na hora, aguarde, porque a vingança vai vir, ó, maravilhosa.
Galope.
Achei profundo. Planejadíssima.
Adoro. O meio do céu é muito como tu lida com a tua profissão, né? Então é a pessoa que tem o meio do céu, ela se caracteriza por ser essa pessoa de resolver problemas, ajeitar tudo, deixar tudo pronto. Não é para depois, é para agora, resolver agora, é fazer que tudo, foi. Sabe? Não necessariamente certinho, mas assim, de resolver. Gosto do Ariano que é papo. Chegou, não chegou, vai pro inferno e acabou. Gosto
disso. E olha essa mensagem que tem aqui nesse mapa astral do Astrolink, mensagem pro dia de hoje. Dia 31, tá bem assim, ó. Controle seus impulsos. Aí tá pra controlar os impulsos só do dia 31, que é hoje, até o dia 5 do 8. Depois eu posso ficar, né?
Depois libera os impulsos, tranquilo aí.
Aí tá escrito assim, ó. Controle seus impulsos. Evite situações onde outras pessoas possam tentar impor sua vontade sobre você, assim como evite também fazer isso com elas, pois conflitos de ego podem ocorrer. Isso é uma coisa super lógica, né, gente? Não precisa nem de uma pastora para me dizer isso.
Faz sentido loucamente, assim. É,
eu achei super lógico. Isso devia estar em todos os signos. Tu não acha, Xé? Essa mensagem?
Acho válido, acho super válido.
E essa outra mensagem aqui, ó.
Vocês precisam entender que o meu conhecimento sobre isso é raso, gente. Eu sei, assim, poucas coisas, né? Aí o Logan me pergunta como se eu fosse
a dona do Astrolink.
Né? Astrolink, amo vocês, nos patrocinem.
Não, mas vocês precisam saber, gente, que na minha cabeça é assim. Tudo de signo pergunta a Xé. Tudo. Eu nem vou no Google, na Wikipedia, não. Xé, por que que eu não sigo não sei de que é do Saturno, não sei das quantas, sai em retrógrado, não sei das quantas? Ela, é porque isso que significa aquilo, papapá, ela sempre responde e diz que não sabe. Ah, sabe sim, isso é culpa do teu Marte.
Meu Marte em Áries.
A Xé é quase João Bidu.
Ah, é? É Xé Bidu, né, agora. Vocês não sabem. Mudei meu nome artístico, né? Agora eu sou uma cantora astróloga.
Nossa, gente, cantora astróloga.
Ai, ai. Do you believe in mapa astral?
Que horror.
Meu Deus.
É, gente,
ó, eu só queria dizer que eu fiz um astral aqui pela indicação do Logan no Astrolink. E eu fiquei preocupado, porque apareceu Mercúrio aqui em Sagitário, com exílio e retrógrado. É tudo numa coisa só.
Pesado.
É o Mercúrio retrógrado que tu fala que é o culpa de tudo, né?
Sim. Não, mas eu tô brincando, eu não sei o que ele
interfere. E aí bateu aqui, ó, agora, por isso que eu não sou milionário.
É por isso.
Óbvio.
Porque eu já nasci com Mercúrio retrógrado.
Óbvio.
Né? Nesse momento,
calma aí, avançar na vida porque tu tá retrógrado, é isso.
Astrólogos que nos escutam, que gostam do nosso trabalho, continuem gostando, por favor, vem nos dar uma consultoria, que vai ser útil.
Ah, e meu meio do céu deu o signo favorito da Cher,
Escorpião?
É, ela favorito, adora escorpião, porque, olha a cara assim? Dela.
É
olha a cara dela, como ela adora.
Pode mais sobre isso, vários, o que isso significa?
Vários escorpião dentro do mapa dele, tem muito. Tem
de acordo com o que deu aqui, só tem dois.
E muitos
Sagitários.
Gente, metade do mapa desse guri é Sagitário. Ou seja, é uma diva louca, né? É uma Eita. Diva louca. Ai, meu Deus, era pra gostar mais de viagem do que eu. Ah, gosta, né?
Ai. Gente, é isso. Se você quiser saber o seu mapa astral, vá no site astrolink.com.br, coloque lá o seu e-mail, crie uma senha, o dia que você nasceu, o horário e a cidade. Vai dar tudo. E em cada lugar que você clicar, tem uma explicação. A gente tá falando aqui, tá brincando, perguntando da Xé, mas se eu quiser saber os detalhes, é só eu clicar e tem a explicação. Por exemplo, aqui eu tô vendo que o meu. Deixa eu pegar uma coisa aleatória aqui. Meu Saturno está em Capricórnio. Domiciliado retrógrado. Nossa, pesado.
Essa parte complexo. Do domiciliado é porque o Saturno, ele é o signo que rege ele é o planeta que rege o signo de Capricórnio. Por isso que ele está domiciliado. Que ele está em seu casa. Domicílio, em seu lar. Exato. Essa eu sei.
Então, nesse ponto específico do Saturno, domiciliado, Capricórnio, retrógrado, eu cliquei aqui, aí tem a explicação gigante. Eu vou ler só o comecinho para vocês pegarem o sentido da coisa. Que está escrito assim, ó. Saturno são os nossos desafios, limitações e regras. A posição de Saturno no mapa astral simboliza o nosso mestre inferior. Aliás, o nosso mestre interior. Revela o potencial que temos para agir com disciplina e responsabilidade. Como impomos a ordem ante ao caos. Eu achei pesado, achei poético. Eu gostei. Muito eu. Me representa assim. Então, o mapa astral dá certo. Não só quando convém, tá bom? É isso. Fica aí a dica para hoje. E agora que a gente já falou do mapa astral inteiro, explicou para vocês como é que funciona, para que serve, vamos para a melhor parte do episódio. Como assim, logo? Até agora não tinha sido a melhor parte? Não, gente, calma, tem coisa melhor ainda. Calma, tem coisa melhor. Vamos para as mensagens dos Pitáculos. Eu quero saber da Xé qual é a primeira mensagem que ela tem para ler hoje sobre esse episódio muito bacana sobre signos.
Gente, eu recebi, assim, um e-mail. Sim, faz um tempo que eu não recebi um e-mail de alguém que não fosse minha mãe. Beijo, mãe. Né? Recebi um e-mail aqui da Ivânia, de São Paulo. Observem comigo. Olá, pitaqueiros astrais. Sou a Vânia, de São Paulo, vim do Instagram da Xé para dizer que achei babado esse assunto e preciso meter o bedelho na história.
Tá certo.
Sou astróloga de formação, chorando com a gente nesse momento, né? Chorando. Né? E devo dizer que a culpa é só sua mesmo.
Muito bem.
Astróloga, tô te falando que a culpa é tua, entendeu? Então,
uma pessoa com gabarito.
Esteja ciente. Né? Os astros não têm nada a ver com as escolhas que você faz da sua vida. No máximo, nós acreditamos que somos expostos a situações e temos influências astrais no nosso caminho. Mas somos nós que decidimos tudo. Rajou
muito,
velho.
Achei conceitual.
Ela vai dar uma zoadinha agora, prestem atenção. Aposto, né? Aposto que a Cher, com esse ascendente em Sagitário, está zoando com a minha cara nesse momento. E que o Logan com o Sol em Touro está absurdamente cético com o seu mapa.
Só acreditei no
Temos um
Saturno.
ponto. Temos um ponto. Vocês são os queridos e o Pitacos é ótimo, sim. E ele é o Anino. Eu fiz
Tá
uma
bom.
pequena amostra do mapa astral nos negócios para o Pitacos e estou mandando para vocês em anexo nesse e-mail. Sou vintage. Beijos. Oh, que
Oh,
fofinho!
obrigado.
Beijo, Vânia. Muito obrigada. Gente, ela fez o mapa astral pitaqueiro. Eu achei
Mostra
assim,
aí.
ó, muito rica, muito da maravilhosa, né? E aí descobrimos o quê? Infelizmente eu não consigo mostrar aqui para vocês agora, mas eu vou ler uma partezinha porque ela mandou aqui um textão, né? Mandou textão para nós, né?
Mandou
Então,
testar.
como vocês sabem, que a gente já comentou, né? O Pitacos é um programa leonino, gosta de brilho, gosta de glamour, gosta de amor. Sim, é muito
Alto.
intenso. O que eu não sabia sobre Pitacos é que ele tem ascendente em peixes. E o que que
Ah,
isso
por isso essa
significa?
cabeça
Todos esses
voada.
animais. O que que
Cada
significam
semana um
todos esses
tema, né?
animais? Esses animais todos são o quê? A definição dele é o coração doador. Achei chique. Vamos lá. Generosidade é a qualidade mais acentuada quando um mapa combina o signo de leão, que é nobre, com o impulso doador e altruísta do signo ascendente pisciano, como ocorre no seu caso. Você se dá espontaneamente, sem perceber que, mesmo necessariamente considerar, até mesmo sem necessariamente considerar, se está recebendo algo em troca. Tanto que algumas pessoas podem simplesmente se irritar, achando que você está se portando de forma ingênua. Quando o que ocorre, na verdade, é que você não liga, ou seja, a gente está aqui de zoeira, gente. É brincadeira, é tudo
Olha aí.
gandaia e a gente está aqui só para rir mesmo, né? Se um outro esculhamba aquilo que você doou, o problema é dele.
É
Cada um
isso
dá o que
mesmo.
pode, afinal, e faz o que pode com o que recebeu. Então, assim, ó, não levem a sério, gente. É tudo brincadeira que a gente fala aqui, que a gente tem de zoeira. E assim, nada contra o escorpião, tá tudo certo, a gente pode ser amigo ainda.
Tem até amigos que são,
Ah.
né?
Tem até amigos que são, gente, olha que
Sim.
incrível. Tá? Então, Vânia, muito obrigada pelo teu presente. Eu amei, eu achei
Valeu,
maravilhoso.
Vânia.
Não tinha pensado no mapa astral do Pitacos, mas olha, pelo que ela mandou aqui, foi muito acerto. Nascemos para brilhar.
Agora eu fiquei preocupado porque eu não sabia que projetos não também tem mapa astral, né? Eu
Sim,
achava que
sim.
só pessoas tinham mapa astral. Agora eu vou ter que fazer um
Não
mapa
tem.
astral da hora programada do meu projeto. Por exemplo, vai ser sempre atualmente meus projetos vão começar sempre em Curitiba, né? Mas agora eu vou ter que escolher o dia, mês e
E
hora
a hora?
com
E o
base.
minuto? Um minuto também.
Sim.
Gente. É.
Inclusive, uma das pessoas que eu mais admiro aqui, que eu já falei umas 50 vezes para vocês, né? Que é a Camila Frender, que é um dos meus podcasts preferidos, né? Que se chama É Noia Minha. Eu amo loucamente esse podcast. E ela fala que ela só assina projetos, ela só faz coisas olhando o mapa astral da hora, do momento que
Que
ela vai
coisa.
assinar. E ela é um sucesso, né?
Olha aí.
Ela faz muito sucesso. Então,
Gente.
temos um ponto aí, gente. Ó, Pitacos glamouroso, né?
Burocracia.
Vocês ainda vão ver o Pitacos lá na Noia Minha. Me aguardem.
Olha aí. Chama nós.
Chique.
Gente.
Chama
Agora eu
nós,
fiquei
Camila Leite.
preocupado com meus projetos. Aí está em que mês? Está em julho. É Leão?
É.
Ainda é leão ou já mudou?
Tá no terceiro
Ainda é leão.
decanato
Ainda
aí.
é leão.
Ainda é leão?
Sim, porque amanhã, a gente sabe, é aniversário de uma pessoa que a gente ama muito, né? E essa pessoa é leonina.
Justo, justo.
Olha aí. Bom, vocês falando isso aí agora, chefe, de projetos que tem mapa astral, tô pensando quando acabar esse programa, eu vou abrir o meu canal no YouTube, ver o primeiro vídeo que eu publiquei, o dia e o horário e o minuto, né? Porque aparece o minuto lá que foi publicado certinho. Vou fazer
Sim.
mapa astral do canal no YouTube. Foi dezembro, o
Exatamente, gente.
primeiro vídeo
Ó.
foi em dezembro.
Começo ou fim?
Fim.
Capricorniano.
Capricórnio.
Ó,
Olha.
você
Gente, mas eu tenho alguma coisa de Capricórnio no meu mapa, não tenho? A minha
tá sabendo? Tem.
lua. A
Um
minha
monte de
lua em
coisa,
Capricórnio. É por
Capricórnio.
isso que o meu canal no YouTube é Capricórnio. Nossa, gente, tudo. Alinhamento. Alinhamento planetário. Tudo faz
É um
sentido agora.
sinal.
Não, e é um. um canal no YouTube sobre o que mesmo? Sobre o que mesmo que é o canal?
Então, é sobre gestão da informação, gente. É tudo a ver com Capricórnio. Gente...
Tudo estava conectado, desde sempre. Só.
Nossa,
você
eu tô,
não
eu tô passado de verdade agora. Não, de verdade, chocado, de verdade.
Gente, ai, gente, são vocês reais, vocês me divertem. Vânia, amei, muito obrigada, viu? Um beijo para São Paulo.
Vânia. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo mapa. Ai, ai, que tudo, que tudo. Então vamos lá para nossa próxima mensagem de hoje. É uma mensagem aqui que eu separei, ela chegou pelo Telegram, e é do Nicolas, de São Paulo. Ele começa assim, ó. Não é fácil ter o sol em leão e não colocar a cara no sol todo dia para mostrar meu brilho e glamour, como vocês falam no Pitacos. Porque a gente tá numa pandemia, né? É, estamos na pandemia, então que bom que você está ciente. Aí ele continua. Me ajudem, quero dicas para manter viva a chama do leonino que habita em mim, que gosta de aparecer ao vivo, não pela internet. Help! E aí, chefe, qual é a dica que você dá para manter viva a chama do leonino? Que quer aparecer, mas não pode, porque tá trancado em casa na pandemia. Me conta aí.
Nicolas, seu lindo, seu leonino do coração da tia. Usa o Instagram pra biscoitar, amigo. Mas tá aí pra quê? Tá aí pra quê? Tu é leonino. Tu não tá podendo sair por motivos de pandemia, né? Não tá podendo. Provavelmente, né, não lembro se o Logan falou a idade, mas provavelmente é bem jovem.
Não falou a idade, veio, né? Pelo Telegram. Não comentou? Pela fotinha dele no Telegram. Ele deve ter, tipo, menos de 25 anos. Só que ele escreveu não, assim, Xé. É, ele escreveu assim, não, ele não gosta de aparecer, ele gosta de aparecer ao vivo, não pela internet, tipo, talvez.
Faz uma live! Faz uma live!
Ele quer ao vivo, ele não quer a internet, esse é o problema.
Amigo,
dele.
Não tá podendo, você não tomou a vacina ainda, não tomou nem a primeira dose, você não tem idade pra isso, né?
Não tem idade pra isso.
Não tomou nem a primeira dose, não tá podendo, mas quer biscoitar, porque o biscoito é inerente ao leonino, né? É importante. Sim, pro leonino.
Acho
ter
que
um biscoito ali. Então faz o seguinte, vai biscoitar, tira umas fotos em camisa, faz uns brilhos de dancinha, faz umas coisas assim, entendeu? Umas lives mostrando coisas da tua casa, ou mostrando a tua beleza natural, toda bonita pra caramba. Não, é isso. Vai usar a rede social a teu favor. Eu tenho, deixa eu contar pra vocês, gente, fofoca aqui da última semana. Eu tenho super amigo, obviamente, não vou falar o nome aqui, mas é meu amigão de 1000 anos. E essa pessoa resolveu abrir agora, há pouco tempo, uma conta onde, no Instagram, né, onde ele brinca e ri, e ele é lindo, absolutamente, absurdamente lindo. E o que que acontece? Ele tira umas fotos lá sem camisa, sabe quantas pessoas estão seguindo ele? Mais de 10 mil pessoas, gente. Então, bota uns memes lá, entendeu? Vai ganhar dinheiro com o Instagram, aproveitando que tu é bonito, porque leonino é bonito, né? Não tem leonino feio, existe isso, isso é um mito.
É, segundo ele tem brilho e glamour.
Então, vai espalhar brilho e glamour e colegrana por conta disso. Vai lá, aproveita. Segue as dicas da time, segue lá no Instagram também, seu lindo.
Eita, já deixa eu mexer aí, qual que é o teu Instagram?
Claro, vamos lá, ó. Tá aqui, deixa eu ver, isso aqui, ó. Tá? Ah, então, arroba Xolize com dois is, tá? Ui! Tá? Xolize com dois is, é importante colocar os dois is, tá? Senão não vai acontecer.
É, então, depois dessa dica da Xolize, eu não tenho nem o que falar. Você tem o que falar, então você tem um conselho melhor do que esse bicho coitado no Instagram? Conta aí.
Não, não, eu tinha uma sugestão, mas acho que é complementar, né? Porque assim, se a pessoa não mora em casa, ela mora em prédio, é muito comum que ela tenha vizinhos que podem ver a janela dela. Uhum. Então assim, deixa a janela aberta, né? Passeia pela casa, mas assim, passeia com pose para os vizinhos verem, né? Uhum. E talvez fazer as lives do Instagram, né? Sem camisa, que nem um amigo da Xé. Da janela, usando luz natural, meio-dia ali, tá todo mundo almoçando na sala de casa, já pensou, passa aquela pessoa ali sem roupa, oi pessoal, aqui no Instagram, não sei o quê, e aí já tem mais público ao vivo, porque ele falou que não queria uma coisa, né, digital, então boa, assim, boa. Janela de sala, meio-dia, que tá todo mundo na mesa almoçando, ele faz o show dele pra vizinhança, né.
A gente não presta, olha, gente. Não presta.
Eu dei uma solução para ele que não gosta de coisa digital. Então, né? Uma solução ao vivo aí, né? In natura.
Orgânico.
Vegano. Boa, Nicolas. Então tá aí o seu conselho lá na loja digital para você espalhar o seu brilho e glamour e manter a chama leonina acesa que habita em você. É isso, querido. Se joga. É isso. Cher, me conta aí qual a próxima mensagem que você tem para hoje.
Vamos seguir aqui. A próxima mensagem é da Bárbara de São Leopoldo. Ela mandou uma mensagenzinha lá para mim, lá no Instagram, né? Você sabe, no Instagram, né? Então vamos lá. Sou muito fã do Pitacos e acho o Logan um amor. Olha que fofinho.
Ai, obrigado. Essa
ele
mesmo.
É inteligente, organizado e deus amazônico que a gente ama.
Sim, único, inigualável mesmo.
Me identifico muito com ele, menos a parte da Amazônia. E sou taurina também. Acho que outra coisa que compartilho é o ceticismo. Conheço algumas coisas sobre signos, mas tudo é pura especulação. Acho que a culpa de tudo das pessoas, principalmente se elas forem de leão.
Eita, a pessoa chega com polêmica aqui, né?
Adorei, mas...
Ai, gente.
Não tem nada a ver com as escolhas ruins que a gente faz, mas amo falar mal dos signos foguentos, Áries, Sagitário e Leão. Só pela zoeira mesmo. Beijos de São Léo. Beijo, Bárbara. Muito obrigada pela tua mensagem, eu amei.
Obrigado, Bárbara. Olha, eu mais uma fã pro Meia Fandom. Tem que ter nome, né? Tem os Pitacers e vai ter os Loganers, sei lá. Inventem um nome.
Ai, meu
aí,
Deus.
Né? Inventem um nome. Quero um nome na minha mesa amanhã, às 10 da manhã.
Bom, como é que é o nome do moço do Logan lá?
Que moço?
O Logan, ele é um super-herói, certo?
Isso.
Certo. E aí o Wolverine. O Wolverine, ó. Pode ser os Wolveriners. Não?
Não, melhor ser os Loganers.
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 Olha, o Ayrton está com uma cara de quem deu uma lambida no Gilog, sério.
Manda opções. Quero uma lista com 5, a gente faz uma votação.
Acho
uma planilha. Tá,
os Loguetes.
Não, Loguete não, né? Gente, já sei. Perfeito. Já sei. Logins.
Logins.
Muito bom. Muito bom. Logins.
Porque,
gente, eu vou até, deixa eu anotar aqui pra
vocês. Amei.
Amei. É bom que eles precisam de senha, todos eles. Então vai ficar organizado, né? Vai ser planilhado.
Logins. Nossa, perfeito. Gente.
Porque,
adorei.
Logins, é isso.
Ai, gente, olha que coisa louca. Eu mereço isso. É isso. Bárbara aí está. É mais uma da lista longa de fãs do Logan, né? Porque Logan.
Obrigado, Bárbara.
Todos os corações.
Gostei da sua mensagem. A gente está conectado aí pelo signo solar de Touro, Cavaleiro do Zodíaco de Aldebaran, Cavaleiro de Ouro, belíssimo. E é isso, a gente se encontra aí nas listas das planilhas imaginárias do Google Drive. É isso. E vamos para a próxima mensagem de hoje. Começa com B também, não é Bárbara, mas essa aqui é Beatriz, é de Aracaju, mandou mensagem pelo Telegram também. A mensagem dela é muito boa, ela fala mal da tia dela, mas ela... Assim, pôs o nome, mas eu tirei, né? Eu tirei o nome da tia, porque, né, a gente não fala mal das pessoas na cara, né? A gente já aprendeu essa lição no início do episódio, então eu tirei.
Vou dar uma sugestão. Da próxima vez, tu tira o nome da pessoa e deixa o nome da tia. Porque se a tia ouvir, ela já recebe indireta. A pessoa já pensou assim, ó, vou chutar, tá? O nome da tia é Joseli. Aí a Joseli tá lá ouvindo Pitacos... E aí, assim, aqui a Ana, né, já mudei o nome da pessoa, mandando, falando mal da tia Joseli, daí a pessoa fala, nossa, mas a tia da pessoa tem o mesmo nome que o meu? E a pessoa vai prestar atenção na crítica. É, exatamente, a pessoa vai prestar atenção na crítica, né, fala, não, mas não, eu não tenho nenhuma sobrinha chamada Ana, acho que não é pra mim.
Eu acho que eu vou adotar essa tática do Ayrton e vou deixar o universo fazer o trabalho dele, né? Bom, gente, a mensagem da Beatriz de Aracaju começa assim. Gente, vários vogais, né? Gente, o tema desse episódio é a cara da minha tia. Aí eu tirei. Por favor, leiam minha mensagem. Vou colocar o podcast para ela ouvir. Seguinte, 2 pontos. Sabe aquelas pessoas que não assumem responsabilidade? Tudo é... O meu horóscopo disse que hoje eu não teria um dia auspicioso para negócios. Ou então, é porque eu sou aquariano, sabe? É o meu jeitinho. Eu sei, conheço essas pessoas. Aí ela continua assim. Eu não tenho paciência. E olha que eu sou a sobrinha, então eu sou mais nova que ela. Mas eu sou a pessoa com noção, no caso. Adoro a minha tia. Ela só precisa assumir um pouco as coisas que faz, né? Porque dizer que o que deu errado é culpa de Mercúrio em peixes é fácil. Difícil é dizer que a culpa é sua e arcar com as consequências. Nossa, ela acabou assim.
Babado?
Pesado, pesado.
Gente, pesado, reclamação total aqui no Pitacos.
Lavação de roupa, gente. Saímos da louça pra roupa. Roupa suja aqui no Pitacos Podcast. Estamos polêmicos hoje.
Babado, então, aí, você, casos de família. É
casos de família. Tema de hoje é... Minha tia não assume responsabilidades.
A culpa é sua ou do seu signo?
Você que é tia com Mercúrio em peixes. Né? Do signo de aquário.
Tem muitas dicas aqui. Que mora em Aracaju.
Nossa, acho que já que é tirar o nome não vai ajudar muito não, hein? Que é tia da Beatriz.
Que é tia da Beatriz.
Gente, babado, babado.
Babado.
Treta,
olha
treta.
Só, gente. E ela finalizou assim bem, né, enfática. Por que dizer que o que deu errado é culpa de Mercúrio em peixes, né, no caso da tia dela? Por que dizer que o que deu errado é culpa de Mercúrio em peixes é fácil? Mas difícil é dizer que a culpa é sua e arcar com as responsabilidades, que foi o que a tia dela fez. Discorra sobre isso, certo? O que, que você acha que a tia dela fez? Vamos fazer agora a fofoca do caso de família. Tema do dia. O que, que você acha que foi?
O que, que será que a tia dela fez? Será que a tia dela esqueceu de comprar o presente dela de Natal?
É uma possibilidade.
Acho que ela tá revoltada porque não ganhou o presente de Natal.
Será que a tia dela não pagou a conta de luz?
Ou não pagou
a conta de internet?
Internet é mais pesado.
Que a internet, eles nem mandam aviso, eles só cortam. A luz ainda manda aviso. Internet é... Acabou.
Acabou o sistema, cortou, já foi. Pesado.
Pode
ser. E você, o que você acha que aconteceu com a tia?
Eu acho que a tia Pi, ela fez alguma coisa muito séria, assim, né?
Queimou.
Ou então ela deixou de fazer, desconfio que ela deixou de fazer alguma coisa, tipo, buscar na escola.
Deixou a Beatriz pistola.
De repente pode ter alguma coisa envolvida aí, pegou o boy da Beatriz, ou a menina que a Beatriz estava interessada. É possível, né? Porque família é babado,
gente,
né? Família.
Aquele, né? É, tudo é possível. Aquariano com Mercúrio em peixes.
Aquariano com Mercúrio em peixes. Não deve ter sido coisa de relacionamento, não, porque.
Não.
Porque primeiro que namorar um aquariano não é pra qualquer um, entendeu? Não. Aquariano é seletivo. Aquariano fala assim. Isso não é bom o suficiente. Ninguém é. Né, Isabel? Beijo, Isabel!
Eita! Tá dando verdade na cara, ao vivo.
Né? Então, ninguém é bom o suficiente para um aquariano. Tem pessoas... E, assim, se o aquariano te escolheu, querido, você é babado. É outro nível.
Você é o escolhido.
Você é o escolhido pelo aquariano. E aquarianos não são fáceis de escolherem as coisas.
Que coisa. Eles exigem muito. Eu não sabia disso. Não sabia que a aquariana era desse jeito seletivo, assim. Eu acho que tem alguma coisa em aquário. Deixa eu ver meu mapa, peraí.
Mas, Logan, só olhar pra Isabel. Olha o perfil da Isabel. Isabel é a pessoa mais aquariana que eu conheço.
Deixa eu ver. Olha só, eu tenho uma coisa em aquário, Shell. O meu Marte é em aquário. É o que eu sempre uso pra fazer as piadas. É culpa de Marte. O meu Marte é em aquário. Gente, tá tudo fazendo sentido pra mim hoje, Shell. É sério.
O Marte é como tu lida com os outros.
É sério?
Não. Olha, é comunicação.
Ah, gente.
Pé na porta, soco na cara.
Sempre que eu quero fazer piada de signo, eu falo, é culpa de Marte. Tipo, vem automático na minha cabeça, Marte. Eu nem penso em que planeta falar, sabe? Vem automático. É por isso, é porque o meu aquário tá em Marte.
A gente sempre soube.
Passado. Gente, esse episódio tá revelador pra mim hoje.
Revelador.
Que a gente já fez um episódio com o título Mapa Astral.
É isso, autoconhecimento. Olha, estamos aqui trabalhados no babado, né? Mas o Ayrton, ele não falou ainda quais são os signos dele no Viking, lá em outros que ele mencionou, que eu já não me lembro mais.
No árabe eu sou arco.
Arco.
Né? No signo árabe eu sou arco.
Isso é totalmente coisa de arco.
Total, olha pra ti, eu vejo um arco,
aqui,
sim.
Olha o arco aqui, ó. Tô até usando um, né? Então, óbvio. No signo indiano, eu sou Vrishika. Assim, não falo indiano, né, gente? Desculpa a pronúncia se tiver errada.
Não fala hindu, no caso.
Vrishika.
Vrishika.
Que coisa. E...
No xamânico, eu sou coruja.
Coruja. Né? Eu sempre achei também.
No horóscopo cigano, que assim, né, a palavra cigana já até caiu de uso, mas no horóscopo cigano, eu sou machado.
Machado?
Machado.
Esse é o seu
Esse signo são minhas ferramentas. Eu não...
Tu tem mais cara de garfo, assim, eu não sei. Machado é muito deep, essa é muito profundo. Acho que é mais garfo.
Eu ia dizer que...
Machado é meio cringe, né?
É. Machado é muito demodé. Demodé. Ninguém usa machado mais hoje em dia. Pra quê?
Mas um que eu gostei muito é o horóscopo Viking. Porque ele é pelo dia que tu nasceu da semana. Então, cada dia da semana, tu tem a proteção de um deus. E eu que nasci numa sexta-feira, tenho proteção da deusa Frigg.
E ela é deusa de quê?
Eu não anotei, mas ele dava descrição.
Olha, o melhor de tudo
legal,
é que ele...
Uma deusa legal.
Ele falou assim, eu nasci numa sexta-feira e eu já tô pensando no quê? Eu já tô pensando em umas outras coisinhas aí, né? Sexta-feira. Tem, não é só a mitologia viking que trabalha com dias da semana, né? Algumas mitologias, não? Sim, algumas mitologias africanas ali, africanas barra brasileiras, né? Também trabalham com isso. Então, sexta-feira é um dia muito peculiar, não é, meu povo?
Sim. Olha.
Eu nasci no sábado.
A deusa Frigg é um dos personagens femininos mais enigmáticos e incríveis de todos os tempos. Uma mulher de muito conhecimento. Esta deusa era esposa de Odin, porém madrasta de Thor. Ela era dotada de uma sabedoria tão imensa que até mesmo Odin pedia alguns de seus conselhos. Conhecida como uma mulher forte e amável, a sua fertilidade também era próspera. O amor e a união são alicerces que a cercam. Quem nasce regido pelo Frigg... Pelo Frigg, tá escrito.
Tá.
Tende a criar laços facilmente e nunca desistem do amor, mesmo que este tenha machucado da mais terrível forma. São seres que pensam muito e nutrem, assim, um conhecimento notável na sociedade.
Uau!
Só ouvi verdades.
É, totalmente que... tua cara aí, então. É muito garfo isso, muito garfo.
Muito garfo.
É. Totalmente você.
No horóscopo egípcio, eu sou a deusa Hathor.
Hathor.
E essa eu gostei, ela tem um bagulho de sabedoria também, assim.
Um bagulho aí... de sabedoria. Um bagulho de sabedoria ótimo.
Segura aí eu achei o horóscopo de orixás, que pra mim isso, orixá era de uma religião, não era de horóscopo, mas ok. Uh-huh. Que eu sou Iansã.
E significa o quê? Qual o poder dela?
Qual poder? Ela é a deusa dos ventos. Ela é a deusa dos ventos, das tempestades.
Dos ventos?
Olha aí.
Ela é babado.
Ah, esse é fácil, ó. Esse aqui é baseado no horóscopo solar nosso. Por exemplo, do Logan seria Oxóssi.
Oxóssi.
Qual o poder?
Oxóssi.
Ele é o deus das matas.
Ah, e a Xelice seria Obaluayê.
Obaluayê. Por causa do signo de virgem, né? Uhum, mas não é o caso. Tá,
ele é pelo signo. Cada signo é um,
um
orixá.
Cada
né?
signo ele tem um contato com o orixá por conta da questão das pedras, né, que são relacionadas a esse signo, por conta dos temperos e tudo mais. Mas não é o caso. Né? Como eu estava falando para vocês, essas religiões, na verdade, elas têm... Essas religiões, eu digo, porque são religiões assim um pouco africanas ou um pouco brasileiras, né, meio que misturadas. Então, elas são inúmeras, né? E elas têm muita relação com o dia da semana que tu nasceu. Então, leva mais fé com o dia da semana, que não é 100%, né? A única pessoa que pode te dizer qual é o teu orixá de verdade é uma mãe ou um pai de santo, tá? Que ela vai expor, eu não sei qual é o verbo certo, eu não lembro mais, tá, gente? Desculpem, mas vou usar o expor, tá? Expor os búzios, jogar os búzios para ti. E aí, a partir disso, né, essa mãe de santo ou esse pai de santo vão te dizer, assim, com certeza, mas tem um caminho ali, às vezes, que funciona para uma quantidade aí de pessoas pelo dia da semana, tá? É uma possibilidade bem legal também. E, assim, as religiões africanas, brasileiras, são fenomenais, assim, gosto muito, né? Preciso, beijo.
Olha aí, é o posto do conhecimento, querida. Não segue no signo de quê? De conhecimento.
Ó, a deusa Thor eu adorei, né? A grande deusa do panteão egípcio que influencia as pessoas nascidas nesse período com muita paixão e prazer. São pessoas sensuais e que têm uma ligação muito forte com amor e sexo. Risonhas e que, apesar da idade, nunca envelhecem.
Olha,
é a minha cara, adorei.
É verdade.
Esse... Tô começando a acreditar nisso aqui, Logan.
Cuidado, cuidado.
Já é o segundo que eu me identifico aqui, ó. Já é o segundo que eu me identifico. A deusa Thor, a minha fada. Qual é o nome da minha fada? Eu esqueci. Elilon dos cogumelos. Né? Olha. Né?
O Yoshi das fadas egípcio.
Bateu ali, ó. Bateu. Né?
Ayrton, Ayrton, pelo amor de Odin, Ayrton, para com isso, porque essa cabeça aí volta.
Não, não é Odin, é Frigg.
Ai, gente.
Ah, um horóscopo que eu achei bem interessante é o Azteca. Esse, porque assim, ele tem um mês e alguns dias do mês é daquele signo. Então, por exemplo, eu que nasci em dezembro. Eu tive que olhar em todos os signos quais dias era daquele signo até achar o dia 6 de dezembro, porque ele não é por período. Ele é tipo, dia 6 é um signo, dia 5 é outro, dia 4 é outro. E cada dia do mês é um signo diferente. Esse deu trabalho para achar, porque eu tive que achar no artigo que eu abri primeiro, ele não tinha todos os signos. Então eu tive que abrir parte 2, porque o artigo era muito longo.
Ah, já sei, né?
E no horóscopo Azteca eu sou coelho.
Coelho.
Coelho, aquele bichinho que não tem nariz.
Só orelha.
É, só orelhas.
Que coisa. Ok, então depois dessa aula, signal, sigamos. Cher, você tem mais alguma mensagem aí dos nossos ouvintes para hoje?
Busquem conhecimento, é sempre, principalmente autoconhecimento.
Não, mas era a mensagem dos ouvintes, da mensagem minha realmente do Instagram, dos e-mails.
Não, gente, não tenho mais mensagens. Vieram algumas aqui, chegaram algumas para mim, mas eu achei essas duas as melhores, de fato, assim, foram muito criativas. Eu adoro as mensagens que vocês mandam, porque são, eu acho, extremamente criativas e umas histórias, assim, bem... curiosos. É, eu queria dizer assim, um pouco mais fofinho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Perfeito, né? Tá tudo bem aí? Não, tá, parecia que eu tinha perdido um dente, eu não sei o que aconteceu, gente.
A bochecha tá doendo de tanto rir.
A minha também, que eu preciso de uma massagem, mas vamos seguir. Eu tenho mais uma mensagem só para ler aqui para vocês. Essa aqui veio da Manu de Osasco, via Instagram. Ela escreveu assim: eu super acho que as coisas são culpa do nosso mapa astral, conjunção de planetas e casas astrais. Tipo, quando a gente faz de tudo para uma coisa dar certo e dar errado, mesmo com tudo para a coisa dar certo, a culpa é de quem? Dos signos. KKKKKK.
Óbvio.
Né? Eu também acho. Na minha sala, eu sou a louca dos signos. Faço o mapa astral de todo mundo da escola e cobro um pix de R$25 por mapa.
Adorei, empreendedora, arrasou.
Ai, ela continua assim, ó. O pix é da minha mãe porque eu não tenho conta, né? Mas tá valendo. Eu mesma, Manu Sensitiva, adoro o podcast de vocês. Me amarrei num podcast de mapa astral e autoconhecimento. Cheguei aqui por ele. Beijos. Manu, Sensitiva de Osasco.
Amei, amei. Muitos beijos pra ti, adorei, adorei. Achei empreendedora, mística, né? Sim. Glamurosa, achei. Achei incrível. Adorei.
Jovem mística.
Né? Não... Ainda por cima ganhou uma grana aí, tá certa, tá certa.
Pois
a pessoa tem curiosidade, gente. Quer saber os negócios de graça. Que isso? Não, né? Vamos monetizar esse conhecimento. É isso aí.
É verdade, porque até o Astronin que cobra, né? Por que ela ia fazer de graça? O Astronin é de graça só um pedacinho. Se você quiser o seu mapa inteiro, você tem que assinar e pagar uma mensalidade. Não é de graça, não. Por que
ela mensalidade ainda?
É, uhum.
Assinatura.
Uhum. Assinatura. Uma assinatura recorrente, mensal, querida. Tipo Netflix.
Chique.
Netflix para assistir os signos, claro. É, sim. Porque não tem. Todo dia muda a previsão, né?
Sim,
tem as influências. Não é. Gente, não é previsão, gente, é influências. Entendeu? Previsão, as dois. Previsão é coisa de jornal, coisa de gente cringe, entendeu? Hoje em dia é influência. Tipo assim, o Mercúrio, vamos usar o Mercúrio de novo, porque nós gostamos do Mercúrio, né? Uhum. Mercúrio, ele está passando pelo seu mapa, então isso quer dizer que você precisa trabalhar. É isso.
O nome disso não é Mercúrio, Xelis. O nome disso é boleto.
Então.
O nome disso é bem cinento. A data está chegando. Trabalho.
No final do mês, na virada do mês, tem um movimento dos astros chamado boletos, que me fazem trabalhar todo mês para pagar.
Né? Os boletinhos estão tudo chegando. Aí,
esse emprego que eu tenho, esse emprego que eu tenho é culpa dos boletos, né?
Sim. É o sol
dos
em
boletos no do extrato do cartão.
É o sol em trabalho com ascendência em boleto e lua em sem dormir para pagar a conta, trabalhando fazendo frila. É isso.
Lua em cartão de crédito.
Lua em limite estourado do cartão.
É lua isso, em 12 gente. Vezes na submarina.
12? 12?
Tá, 15.
15?
Depende. Eita. Da compra. 24.
A gente vai mudar, gente, o tema do dia do caso de família de hoje. Tema de hoje, estourei o cartão e tô lutando para pagar os boletos.
Gente, não tem condição. Agora, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Tu é a pessoa que prefere fazer uma compra grande e pagar logo, tipo, duas, três vezes, paga logo e se livra, mesmo que seja um valor alto? Ou tu prefere ser aquela pessoa, sabe, aquela pessoa que compra o valor e paga em 54 vezes? Porque é só R$20, 54 vezes. O que é que tu prefere? Conta pra gente aí que a gente quer saber.
Que coisa. Ah, eu me livro logo. Eu gosto de pagar poucos valores, assim. Se for pra parcelar, eu parcelo tipo duas, três. Ou então junto o dinheiro e compra à vista. Não gosto de ter conta me lembrando que eu tenho que pagar, não. Não gosto de ter ninguém me cobrando as coisas, muito menos conta. Não, que isso. Não.
Né, Logan? Eu me identifico, mas parece que tem pessoas neste mundo aí que não são
é assim. É mesmo? Quem será?
Me contaram. Não sei. É um mistério. É um grande mistério.
É mesmo? Uau!
Momento entregação.
Sim. E vocês acham que a louça e a roupa já tinha sido lavada? Não, tá na máquina, batendo ainda.
Nada, gente.
Tá na máquina. Ai, ai.
Muito bom, muito
gente,
bom.
Agora estamos chegando ao fim de mais um episódio.
Ah,
espero que vocês tenham gostado. Ah, faz de novo. Pera aí, vou falar de novo. Estamos chegando a mais um fim de episódio. Pois é, gente, é assim. Tudo que é bom acaba, culpa de Marte e Mercúrio. Porque a gente, né, tem boletos a pagar, tem que trabalhar. E a gente está chegando ao fim desse episódio. Quero agradecer a participação especial do Ayrton, que hoje ele não está só na voz, no áudio do fundo, da risada. Ele está aqui presente, de corpo e alma. Ayrton, muito obrigado.
Obrigado você, Logan, por me convidar. Obrigado, Cher. Foi um prazer estar aqui. Eu acompanho o programa, eu rio bastante. Eu adoro o Pitacos. Acho que é um programa maravilhoso. Eu espero que esse projeto dure muito tempo ainda. E é um prazer enorme realmente estar aqui hoje fazendo mais do que só ouvir a minha risada no fundo e rir.
Né? Muito bom. Muito bom, muito bom. É claro que ele tinha que participar, né? Primeiro porque, né? Marido tá aí para isso, afinal de contas, né?
Exato.
E segundo, segundo que, como o Ayrton é um grande admirador de podcasts, né? A primeira pessoa que eu fiz, que eu obriguei a ouvir foi o Pitaco, foi o Ayrton.
Nossa,
e todos
foi um
os
sacrifício
outros...
tão difícil.
Ouvinte beta. Não.
Todos, não, do primeiro episódio, né? Todos os outros episódios ele ouve porque ele realmente gosta, porque é muito impressionante, né?
Acho
no
bom.
Sentido de... Ele dá apoio naturalmente. É isso.
Muito bonitinho. Bem. Que bonito. E Ayrton, se as pessoas quiserem te encontrar na internet, eu sei que tu é um usuário ávido do Twitter. Qual que é o teu Twitter? Sim. Conta aí.
Em todas as redes sociais, na verdade, eu uso o @debriller, né? É a minha marca que eu criei para fazer streams. Comecei com jogos, principalmente com Magic, né? Para tirar dúvidas e fazer gameplays.
Aí na tela.
É um canal que agora não estou muito ativo, na Twitch também, né? É Twitch, eu tenho Twitch, Twitter, Instagram e Facebook, tudo @debriller. Eu tomei esse cuidado antes de criar a marca, então eu uso ela em todo lugar, porque foi um trabalho que valeu a pena, né? Bem fácil me encontrar em todas as redes sociais. Eu sou bem ativo no Twitter mesmo, onde eu falo mal do presidente, do governo e falo de jogos, né? Atualmente falo mais mal do governo mesmo, porque não dá, né, para falar bem nunca.
Não dá.
Então, a gente fala muito mal do governo e de vez em quando de jogos lá, né? A gente está sempre comentando ali, interagindo com outros produtores. E eu tenho um projeto novo no Instagram, Logan, que é o projeto Nerd Magia. É um projeto que eu estava insatisfeito com o meu corpo e com o meu peso atualmente. E hoje eu comecei um projeto de perda de peso. Então, eu recriei meu Instagram. Ele estava com arroba reservado já. Esse arroba aqui, Debril. Né? Ah. Ele estava reservado, e aí hoje eu voltei a postar e a gente vai tentar aí. A gente tem uma meta de perder 20 quilos em um mês e meio.
E até posso compartilhar ano... aqui na tela?
Sim, por favor. E até o fim do ano eu quero sair dos 3 dígitos, né? Esse é o meu corpo hoje, essas fotos foram tiradas hoje à tarde. Né? E a meta
hoje,
é
terminar... dia 31 de julho de 2021, caso você esteja nos ouvindo do futuro 2049, tá bom?
Justíssimo, justíssimo. E o meu plano é passar a virada de ano com menos de 3 dígitos na balança, né? Não vai ser fácil, mas vamos começar aí um trabalho de dieta e exercícios, e eu pretendo postar parte disso, dessa nova rotina que eu vou tentar adotar todo dia um pouquinho no Twitter lá. Porque pode servir de incentivo para outras pessoas também, e também é um incentivo para mim, né? Olhar e ver a evolução, documentar essa evolução.
Gostei. Posso te chamar de blogueira fitness?
Pode. Eu acho, é que tá mais pra, eu acho que tá mais para muso fitness.
Você vai dar a dica. De... Hoje você vai comer um franguinho frito com ovo cozido e uma folha de alface. E vai te sustentar por 2 horas. Uma coisa assim, você vai fazer esse tipo de
então,
de
Reels. Provavelmente mais pra frente vou, tá? Eu pretendo fazer um acompanhamento com Nutri e tudo mais, né? Eu não posso... Assim, dica eu não posso dar porque eu não entendo a mínima dessa parte. Mas eu pretendo sim procurar um Nutri porque minha alimentação é péssima. A Xê sabe, né? Eu não tenho hora pra comer, eu não tenho... dieta definida, eu como o que dá na telha, e aí eu quero mudar isso sim, né? Quero ter uma vida mais saudável.
Muito bem.
Então, muito bem. Provavelmente, assim, meus almoços podem aparecer lá, né? Mais pra frente, depois do Manutri. Porque se for hoje, vai ser o quê? O que a gente almoçou hoje? Um arrozão bem temperado. Uhum, um tempero muito bom. A gente comprou e...
pedação de carne, gostoso. Um
pedação de carne. Bem grande, então, assim, super saudável, não.
Ah, não foi dos piores, já tivemos almoços não bem piores.
Né? Sábado é dia de almoçar pizza fria do dia anterior. Acho que nem esquenta dela, mas eu como fria.
Ah, a pizza gelada também é gostosa.
Eu gosto, né, do café da manhã, não. Assim. Aquele café da manhã do sábado, que é meio-dia, né? Que coisa. Aí a pessoa se olha no espelho e fica insatisfeita, né? Bota uma roupa e fica insatisfeita. Mas é pizza todo dia, não dá, né, Logan?
Não dá. Mas aí eu tô te perguntando. Quem comeu a pizza? Foi Mercúrio, foi Saturno ou foi quem? Sabe, é de bom tom?
Poxa, Logan, agora que eu ia finalmente botar a culpa no meu Mercúrio retrógrado. Eu ganho peso por causa do meu Vênus em Júpiter.
É isso.
Ai, gente. Isso que nem falamos da análise corporal ainda, que eu vou guardar para um outro episódio. Fica de olho nas próximas dicas.
Sim, vai ter mais um outro episódio de autoconhecimento, só que esse vai ser um autoconhecimento visual. Porque a gente aqui trabalha na realidade aumentada. Análise corporal.
É.
E, Xer, se eu quiser te encontrar na internet, me diz aí de novo, para quem ainda não entendeu, qual que é o teu Instagram, mulher? Conta aí.
Bom, o meu Instagram, ele tá aqui, ó, Xerlize com 2 Is, Cherlise, para quem tá só ouvindo, né? E lá eu dou dicas de francês, te ensino a falar francês e te mostro como a língua francesa pode ser fácil, tranquila de ser aprendida e ainda por cima fazer tu te sentir chique, né? Pensa bem. Pensa tu falando francês, que nojo, né? Exatamente, hoje, vai ser chiquérrimo, chiquérrimo. Então, como tu pode fazer isso de um jeito fácil? Só me seguir. Tá tudo de graça. Ela tem 2 horas de aula de graça no GTV. Então, aproveita, gente.
Uhum. Olha aí, gente. Não é todo dia que você vê uma professora de francês habilitada, capacitada, que estudou numa federal, licenciada, mestre, morta de experiência aí na vida, no Instagram, em escola, fora de escola, dando aula no Instagram, querida. Não é qualquer lugar que você acha isso não, tá? Se fosse você, corria lá no Instagram da Xê agora, já seguia e começava a aprender francês para ficar chique como eu e saltar um bonjour, assim, bem francesa. Chique. Sabe, do nada. Sabe aquele meme? Ninguém. Ah, você, bonjour. É assim. Ninguém. Chega na vida. Isso. Sim. E, Jé, se as pessoas quiserem seguir também o perfil do Pitacos no Instagram, qual que é o arroba?
Então, arroba Pitacos Podcast, simples, tudo junto, sem frescura, sem letra mais, com 100 pontos, sem nada, no nosso jeitinho. Lá tem o nosso perfil, que vocês podem acompanhar sempre, né? Tem ali as fotinhas dos nossos convidados, né? E todas as dicas que a gente dá lá dos temas que a gente vai falar durante a semana, né? Então, tu pode participar, pode mandar mensagem pra gente lá no nosso Pitacos, né? No nosso Instagram direto do Pitacos, que é todo trabalhado no amarelo maracujá, que é a nossa cor oficial, muito chique, né? Muito chique.
Uhum. Bem leão, né? Bem leonina essa cor. Bem cheguei.
É. Verdade.
Tudo faz sentido, Xé.
Tudo estava conectado, tudo, gente. É isso. É sobre
isso. O alinhamento planetário é uma coisa assim surreal. Surreal mesmo, gente.
Pitacos.
Eu não sei como não tinha notado até hoje. Sério,
verdade.
É isso. E se você quiser
Perfeito.
Me seguir no Instagram...
E tu, Logan?
Se você quiser me seguir no Instagram também, tamo aí. É arroba callmelogan, call com 3 L's, porque o de 2 L's várias pessoas tinham. Como eu sou único, inigualável, eu não, né, não sou todo mundo, já dizia a voz de todo mundo. Eu tenho um Instagram que só eu tenho, gente. Arroba callmelogan com 3 L's. Lá, o que, que você vai achar, além da minha presença maravilhosa? Você vai achar tudo sobre gestão da informação e um pouquinho mais ainda. Lá eu falo sobre gestão da informação, educação, tecnologia. E também tem o link do meu canal no YouTube e dos meus 2 podcasts, sim. Porque além deste que você ouve, há outros 2 podcasts que eu dou o ar da minha graça. Sim, sou uma pessoa assim, multifacetada.
Multipodcaster.
Então você vai ouvir a minha voz em vários podcasters. Não se assuste, sou eu mesmo, tá? Não é inteligência especial, não me clonaram, sou eu. E eu sou em todo lugar.
Não é
quase
difícil.
Universal. Ai, gente.
Muito chique, signo, muito chique.
Essa história de signo aí é pesada. Eu realmente tô aqui pensando em tudo. Tô falando sério agora pra vocês. Esse é um momento sério, tá?
Momento sério.
Baixa a música de voz séria, edição. Esse é um momento muito sério, porque eu realmente não tinha parado pra analisar a minha vida pelo viés signal dos signos do zodíaco. Eu só pensava no Cavaleiro de Ouro, porque, né, a gente assistiu, leu o mangá. Isso tava intrínseco na minha vida. Porém, agora, com esse segundo episódio, olha aí, ó, precisou de um segundo episódio sobre signos para a ficha cair, gente. Tá vendo? Às vezes demora.
Mas, Logan, recomendo procurar o teu signo de fada. Ainda é o melhor.
Por quê?
Porque foi o que eu mais me identifiquei, eu achei maravilhoso. A
Sério?
Fada dos cogumelos.
Sim,
a
gente.
Degustadora de cogumelos, minha cara.
Aí,
sério.
Mas eu... na manteiga, né? É vida.
Ó, eu vou te falar um negócio que eu sempre falo pra Xé.
Fala.
Se um dia eu parar de comer carne, vai ser porque eu substituí por cogumelo. Eu amo cogumelo. É a minha fada perfeita.
É culpa da tua fada.
É isso. De Briller não vai mudar agora o arroba dele. Vai ser a fadinha do Brasil. É isso.
Fadinha do Brasil.
A fadinha do cogumelo na manteiga. Que é basicamente
chega
do que ele se alimenta.
É.
Ai, meu Deus do céu, eu mereço. Sim, a pessoa ousa dizer uma blasfêmia dessa, né? Que se para de comer carne, consome cogumelo. Eu fico, tá bom, eu fico no frango.
Ai,
tá
cogumelo
tudo
é tão
bem.
Bom. Cogumelo é tão bom.
Ai, gente, essa vida de vegana não é fácil.
Mas, ó, cogumelo e grão de bico não é difícil, não.
Ah, grão de bico é gostoso. Grão de bico é gostoso.
Depende como faz, né? Tem várias formas de fazer. Tem um grão de bico bom, tem outros que são assim, não são de bom tom, mas todos são
justo.
Bons.
Justo.
Mas é isso, gente. Depois de toda essa filosofia, vocês conseguem os coaches, a gente se despedir real oficial. Xer, me conta aí qual que é o próximo episódio para as pessoas mandarem mensagens e a gente ler aqui e dar pitaca ao vivo na vida dos outros.
Então, gente, nos próximos episódios, na verdade, no próximo episódio, a gente vai falar sobre os teus prazeres, assim, escondidos, mais secretos, mais profundos e mais vergonhosos. Sim, a gente vai falar de guilty pleasure. Sim! Quais são aquelas coisas que tu ama, mas que tu morre de vergonha de contar para as pessoas? Conta pra gente! A gente promete esconder o teu nome ou trocar, né? Pelo vergonhoso número 1, vergonhoso número 2, a gente troca. Não tem problema,
é
tá? Mas manda uma mensagem pra gente contando quais são as coisas vergonhosas que tu gosta. No meu caso, eu adoro uma pastral. Então, conta os teus guilty pleasures pra gente, que a gente tá curioso pra saber.
Ai, tô pensando do que eu vou falar. Muita vergonha. Acho que eu vou
É,
pular esse episódio.
então.
Eu vou chamar o Ayrton pra estar no meu lugar, tá bom?
Esse
Episódio
aqui é o
babadeiro,
Pitacos da
esse, hein?
Brewler Cast.
Nossa, esse episódio promete. Eu não sei nem o que a gente
Gente, episódio mais 18, hein?
Sim, eu vou ter que colocar
Não,
lá o.
gente, nota tanto, coisas vergonhosas, assim. Ó, vamos trocar um pouquinho a ordem aqui das coisas. Quais são as coisas que tu é conhecido como cringe por gostar?
Agora falou a minha língua, aquele, né?
Quais são as coisas? Ayrton sempre fala que eu sou uma pessoa extremamente cringe, né? Eu sou mesmo, tudo certo. Eu sou a
Ela
Millennium, eu
usa aquele
assumo.
smile de chorando de rir, Logan.
Eu amo.
Mas se não fosse, qual que a gente vai usar? Eu só uso esse. Eu usei ele pra tudo,
É
gente.
que
Ele
o Ayrton, ele não
Nossa, ele
entende
pode tanta
que ele
coisa,
também
aquele
é
smile.
milênio, gente.
Você que
Aceita.
não entende que minha deusa
Ah.
egípcia é a Thor.
Pronto.
A
É
Thor.
culpa da minha deusa egípcia.
Sim.
Ele nunca envelhece.
Nunca envelhece, de fato, né? Também conhecido como sagitariano, né? O tiozão do
Atemporal.
churrasco forever.
Atemporal, barroca. Alecrim dourada.
Barroca. Então, conta pra gente, tu é conhecido por ser cringe? Por quê? Quais motivos? O que que as pessoas dizem pra ti? Nossa, como tu é cringe? Do quê? Em relação a quê? O que que tu
Pronto.
gosta, mas tu fala assim, não vou contar pras pessoas, não. Que eu fico meio, né, de contar. Conta pra gente, você tem alguma coisa assim, nossa, eu adoro. Insira aqui, conta pra gente. A gente quer saber o que que a Lana tá fazendo aí, participação especial.
Chegou gatinha.
Minha
Lana Beach.
filha participando do Pitacos também, né,
Lana,
hoje.
aqui, Lana.
Ele dá foca aqui. Não
Foi
quero,
embora, não
sou
gostou.
obrigada. Muito sagitariana, muito sagitariana.
Não, ela é
Muito
libriana.
não.
Ela é libriana.
Ah, é?
É.
Piorou, bicho.
Não dá. Não dá.
Gente, é
Vamos lá.
isso. Muito obrigado por você que nos aturou até agora. E se você quiser saber um pouco mais sobre signos, volta aí à temporada 1, procura o episódio denominado Mapa Astral e Autoconhecimento, que lá vai ter um conhecimento muito mais profundo sobre todas essas superficialidades que falamos hoje e mais. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau!
Tchau!
Tchau, gente!